Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
Se a Lily James me olhasse daquele jeito, eu ficava tocando violão no cais até hoje.
Lá vem o sol.
Eu posso te dar um abraço?
All the lonely people, where do they all come from?
Ontem eu assisti ontem pra gravar hoje ontem e lançar o programa amanhã ontem.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz? Yesterday, all my troubles seem so far away.
Estamos de novo com mais um Que Assim, o podcast do Portal Refilmiante.
Olha aí, dessa vez falar de música de novo.
Olha,
muitos vão escutar, muitos não vão escutar, porque é sempre assim.
É verdade.
É uma pena, né?
É sempre mas assim, né?
Que os programas que a gente faz que dão trabalho, mas a gente fala, não, quero escutar sobre isso aí, não. Não me interessa.
Sempre tem alguém que não curte.
Pois é.
A música, o artista que a gente vai falar, mas esse eu acho difícil, Biote. Esse tem muita gente que gosta. Tem muita
acho
gente
que a maioria
não gosta,
gosta
também.
A maioria gosta.
Acho que a maioria
até
gosta.
Até quem não gosta, gosta e fala que não gosta.
E é isso. Hoje nós estamos aqui reunidos para fazer um programa um pouquinho diferente, Miotti. Hoje nós vamos falar de uma banda e, ao final, vamos falar de um filme que fala sobre essa mesma banda. Estamos falando, obviamente, aqui dos nossos queridos, maravilhosos Fab Four, The Beatles.
Os Besouros.
É isso, hoje nós vamos falar dos Beatles e ao final vamos falar de Yesterday, o filme que foi lançado esse ano, que conta a história de que o que aconteceria se, de repente, só uma pessoa no mundo conhecesse as músicas dos Beatles. Na verdade, a ideia do programa, Miotti, é falar como os Beatles mudaram o mundo.
De onde tiramos?
De onde tiramos?
Num documentário que tem Netflix.
Exatamente, tem um documentário Netflix chamado Como os Beatles Mudaram o Mundo e a gente resolveu pegar a ideia dali e também nos questionar sobre o que aconteceria se os Beatles não existissem. É isso, eu sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
Xaxá, presidente.
Rei Dude.
E Arthur, Priscila, Jaime, Boni, Palilo, sei lá.
Oi.
Caraca. Foi a introdução mais longa, a resposta mais curta.
A pessoa ficou perdida.
É.
É isso, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinha. In yesterday.
É isso assim, programa do Refil. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that right so?
O rock and roll surgiu em meados dos anos 50, lá nos Estados Unidos, uma mistura de country com gospel e blues, uma pegada do blues do negro com o gospel do negro, com o jazz do branco, é uma mistureba só e um ritmo dançante maravilhoso que com Elvis Presley alcançou o seu auge lá nos anos 50, 55, por aí.
É, porque na verdade foi o Marty McFly, né?
Marty McFly inventou o rock and roll e o Forrest Gump ensinou o cara a dançar.
Na verdade, a culpa é toda do Alan do Robert Zemeckis.
Na verdade,
dois filmes são dele.
Caraca mesmo,
né? É, mesmo, né?
Na verdade, o Robert Zemeckis tem três filmes, porque não podemos lembrar de Febre de Juventude. Não podemos Febre esquecer de Febre de Juventude.
É muito bom.
É verdade.
Que é onde ele conta a história da turnê dos Beatles nos Estados Unidos em 1964.
É o filme dos Beatles que não aparece
que
nos
não
Beatles.
Aparece os Beatles.
Exatamente. Anos 50, rock and roll rolando. Inglaterra como estava? Se recuperando economicamente depois da guerra.
Depois da Segunda Guerra Mundial, que destruiu parte do país, né?
E tava todo mundo se erguendo e vivendo um período de austeridade, né?
Todo mundo com o cinto apertado. Foi a época que a Inglaterra abriu as suas fronteiras para todos os integrantes do antigo, né? Porque quando terminou a Segunda Guerra, eles deixaram de ser o grande império inglês e deixou a imigração do pessoal que fazia parte do grande império. Então, os indianos vieram todos nessa época. Por quê? Porque grande parte da mão de obra masculina morreu na guerra e eles deixaram os indianos imigrarem e falaram, ó, seus filhos vão ter nacionalidade inglesa, que vocês vão vir para reconstruir.
O povo inglês, principalmente ali na região de Liverpool, era sempre uma região pesqueira, barra industrial.
O norte inglês é todo mundo fodido. A Escócia ali não tem sol, no verão faz 16 graus, ali o interesse é basicamente petróleo e gás natural.
Mas ali a galera que trabalha lá, que mora lá, a galera de Liverpool, claro que tinha uma burguesia, nem sempre tem, mas a maioria da cidade era working class.
Era industrial. Né?
A galera que trabalhava em fábrica, trabalhava em...
E a indústria foi pro saco porque a guerra acabou e agora não tá mais fazendo desse jeito. A aristocracia tá indo pras picas também. Porque
exatamente.
Tá mudando tudo. As mulheres estão começando a atrapalhar. Todas essas revoluções aí estão indo embora e a Inglaterra, além disso, deixou de ser a grande potência que era. E...
isso.
Está endividada até os cabelos.
Exatamente.
Dos Estados Unidos.
E tem uma coisa que é importante a gente falar sobre os caras que fizeram, que montaram os Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. O John Lennon, o Paul McCartney e o George Harrison, principalmente, eles, aos 11 anos, eles participaram de uma prova seletiva do governo para tirar os estudantes jovens do... working class, a galera que era pobre realmente, e dar um ensino de qualidades pra eles, uma escola um pouco melhor, tipo uma escola eletiva, que eles diziam.
Você, tipo, nossa escola, você vai pegar todo mundo do ensino fundamental, ensino médio, fazer uma prova, ver quem passa da linha de corte, essa galera aqui você vai dar bolsa pra eles fazerem faculdade, universidade, etc e tal.
E não era só faculdade, universidade, era ir para uma escola melhor que iria preparar eles para o ensino superior, exatamente. Que iria botar eles numa condição de fazerem um vestibular melhor para poderem ser eleitos. Ou seja, era tipo um sistema de cotas, mas sem escolher se a pessoa era negra ou não. Era para os pobres, é isso. E aí o que que acontece? Quando você faz isso, você está tirando pela primeira vez o povo mais pobre, a galera que não tinha muita condição, que vivia numa condição de o meu pai, ele era de um sindicato, eu vou ser do mesmo sindicato, eu vou trabalhar do jeito dele, eu vou herdar até as roupas do meu pai, eu vou ser um espelho do meu pai, e era assim, de geração de avô para pai, para neto, e por aí ia. E no final dos anos 50, ali por volta de 56, 57, isso começou a acontecer na Inglaterra, exatamente porque precisava mais pessoas, né, tivessem empregos melhores para o país poder voltar a crescer, e aí você investe uma grana para poder dar educação melhor para o povo, coisa que a gente nunca vai ver nesse país que vivemos, né? Nessa época, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison foram para essa escola seletiva e se conheceram lá. O próprio John Lennon, que era um pouco mais velho que o Paul e que o George, ele até fez a prova do vestibular antes, mais cedo, e não passou.
O John Lennon, ele tem um pontinho um pouco fora da curva, porque o Paul e o George e o Ringo, eles eram do working class. O John Lennon, ele já tinha uma grana em casa.
Mas é porque ele foi criado pela tia.
Independente, é o cara porque que já tinha um
mas a família dele era desestruturada.
Ah, não,
isso.
Tô falando que é família toda.
Ele não tinha o pai
tinha
nem
grana.
A mãe, entendeu? A mãe isso. Dele abandonou ele. Ele tinha uma rusga muito grande com a mãe. E a chegada dele, exatamente porque ele era um cara mais rebelde, por conta dessa história dele de, apesar de ter boas condições, ter sido abandonado pela mãe, não ter conhecido o pai, ele vai para uma escola de artes superiores. E aí lá ele começa a ter contato com filosofias e etc, de artistas mais rebeldes e não sei o quê. E isso gera aquela inquietação nele. Ao mesmo tempo, ele resolve montar um grupo musical de rock and roll, que era a música da época, isso era 57, então ele estava ali no auge do rock and roll, e ele começa a formar um grupo, e mais pra frente ele acaba chamando Paul McCartney, que atrás acaba trazendo George Harrison pro grupo, e mais lá na frente, lá no começo dos anos 60, 62 mais ou menos, eles formam os Beatles, ainda eram com mais dois integrantes, Stuart Sutcliffe e Pete Best na bateria, o Stuart tocava baixo, o John, o Paul e o George eram guitarra.
Não tinha o Ringo ainda.
Não tinha Ringo ainda, e eles vão tocar na Alemanha. Mas eles usavam roupa de couro, não tinha esse cabelinho de cuia, entendeu? Eles eram, a visão deles eram rebeldes. Só que eles tinham um diferencial, que era eles compunham algumas músicas deles mesmos, além de tocar músicas dos outros.
Esse é o grande diferencial dos Beatles, é que eles escreviam as próprias músicas, bem diferente do Elvis Presley, que não escrevia, ele simplesmente interpretava músicas de outros artistas.
tinham que tocar 10, 12 horas por dia. Tem um filme muito bacana que conta essa história, que se chama Backbeat. 5 rapazes de Liverpool, em português, isso mesmo. Que é muito maneiro esse filme. O filme se foca mais na história do baixista, que era o Stuart. E o Stuart, ele era um grande amigo do John, porque eles se conheceram na escola de arte. E o Stuart era mais pintor do que músico. Ele tocava mal, ele não tava afim de tocar, ele tava ali só porque o John insistiu pra caralho que ele tocasse. Mas o grande lance é que, quando eles estavam tocando na Alemanha, começaram a fazer um certo burburinho ali pela região e começaram a aparecer olheiros, né? E começaram a repercutir. Eles começaram a ficar famosos ali naquela região. Os jovens, os adolescentes da época, começaram a se espelhar neles. Começaram a enxergar neles pessoas da idade deles que tinham com quem se identificar. Porque lembra que eu falei que nessa época o lance do inglês médio, da galera do proletariado mesmo inglês, era seguir a carreira do pai. E o rock and roll meio que deu uma liberada nisso, junto com a ideia de eles serem mais
transgressores,
rebeldes, transgressores, e tiveram uma educação melhor.
E por eles serem eles que escrevem as músicas, eles estavam ali no mesmo linguajar, no mesmo nível da audiência, né? Não era um cara de 40 anos escrevendo música para jovens de 20. Eram jovens de 20, 25.
17, cara.
É, 17, 19, 20. Escrevendo pra galera de 15, 16, 17.
Inclusive, o próprio George Harrison, eles tiveram que voltar da Alemanha porque o George Harrison foi deportado por estar trabalhando numa boate com 17 anos. E aí eles passaram a tocar no Cavern de Liverpool. E ao mesmo tempo, uma galera, amiga do John Lennon lá da época da escola de artes, começou a fazer um fanzine, tipo um jornalzinho, pra contar ali a história dos adolescentes ali da época. E falava, em toda edição falava dos Beatles, que os Beatles era isso, que os Beatles era aquilo, tocavam no Cavern, não sei o quê. E aí, um belo dia, um empresário da região leu uma matéria sobre os Beatles e foi conferir um show deles no Cavern. O nome desse cara era Brian Epstein, o cara que mudou a imagem dos Beatles. Quando o Brian Epstein conheceu os caras, ficou maluco, falou: cara, eu tenho que gravar vocês. Porque qual era o diferencial dos Beatles, além deles terem composto as próprias músicas? A harmonia vocal de John e Paul e George. Os três cantavam muito bem e faziam um harmônico com a voz que faziam com que as pessoas ficassem, assim, era um som novo, era um som realmente diferente. As pessoas ficavam impressionadas com a inovação. Apesar de hoje já parecer mega datado
normal,
e,
na verdade,
e normal,
nem datado.
Naquela época era um negócio assim, caramba.
É um momento ainda de um pós-guerra, é muito recente. Todo mundo tá meio na bad ainda, querendo reconstruir as coisas e tudo mais. E chega algo que simplesmente te faz ficar alegre e se divertir e não pensar mais nos problemas. Você viver a sua juventude.
A juventude via os Beatles no palco e sentia que eles também podiam sair da merda.
É o farol da esperança ali para aquelas pessoas.
Exatamente.
Ali, de um mundo mais alegre, mais
outra
feliz.
Coisa, em 58, a gente tem que lembrar que o Elvis Presley tinha ido pro exército.
É, foi.
Quando ele volta do exército, as músicas dele deixam de ser tão rock and roll como eram no começo da carreira e passam a ser mais baladonas, uma coisa mais romântica. Então, o rock and roll tinha dado uma morridinha no final dos anos 50, começo dos anos 60. E aí, quando os Beatles surgiram em 63 com os seus novos singles, foi uma revolução na música. O nego falou: cara, o que que tá acontecendo de novo? Que rock é esse que eu nunca ouvi? E aí foi uma febre no Reino Unido. Brian Epstein, ele pegou esses caras e falou: olha,
deu uma normalizada
vocês,
neles.
Então, ele viu que pra eu poder botar esses caras na mídia, no establishment, Eu preciso que a cara deles seja menos rock and roll. Porque o som já é rock and roll pra caralho. Então ele botou eles todos de terninho, todos iguaizinhos, com o cabelinho cortadinho, grande, mais cortadinho, moçoidinhos, arrumadinho. Exatamente.
Botou a pele de ovelha nos lobos.
Além dele falar vai na questão musical, aumenta o som que é rock and roll, ele falou, dê entrevista pra caralho. Só que os caras eram adolescentes, saindo da adolescência, eles tinham...
Inteligente pra caramba.
18, 19 anos, eram mega inteligentes e muito sagazes. Então a imprensa tava acostumada a entrevistar uns caras de quase 30 anos. E o cara era mó... Ah, não, pois é, o meu último disco foi... Tá,
é, o trabalho foi
isso,
legal,
cara, mas...
não sei o quê.
Foi... E aí quando perguntava pro John Lennon, e aí, John, como é que você chama esse penteado? E ele falava, Harry, entendeu? Tipo, eles eram muito sagazes nas respostas, eles brincavam com os jornalistas. Os jornalistas falavam, pô, fiquei sabendo que vocês vão ser os próximos milionários. Aí falou, é sério? Pô, eles ficam com toda a grana, a gente não fica com nada.
Trabalha pra caralho, ficam com a grana toda e a gente fica aqui devendo os petecos.
Exato, então eles eram muito espontâneos e brincalhões e tal, então aquilo chamou muita atenção da mídia e... Teve o fator adolescência feminina.
Os Beatles faziam o que o Elvis Presley fazia. Eles cantavam, a umidade relativa do ar subia, só que eles eram quatro.
Exatamente.
E aí a mulherada...
Ficava louca. E era gritaria. É, a imprensa chegou a dizer que as mulheres tinham reais orgasmos.
Tinha as meninas que desmaiavam.
Desmaiavam, passavam mal.
Mas aí isso aí acontece com o Vando, isso aí acontece com o Silvio Legal,
Mas aí que tá, mas o lance é que essa era a primeira vez que isso acontecia. A histeria começou ali, antes disso não tinha. A Beatlemania culminou na Inglaterra quando eles foram apresentados à burguesia e à realeza, num show que fizeram lá, onde o John Lennon falou pro Brian Epstein, eu vou mandar um palavrão na frente da rainha. E o Brian Epstein falou, cara, pega leve e tal. E ele falou, não, pode deixar, relaxa. E aí ele não mandou o palavrão, ele foi profissional, mas ele, durante o show, mandou a seguinte. A galera que está nos assentos mais baratos... podem bater palmas. Já o resto da galera pode chacoalhar suas joias.
Fantástico.
E com isso, cara, a galera que era do proletariado ali se identificou na hora, sacou? É aquele negócio, o cara que saiu de baixo e dá uma esfregada de saco na cara da rainha, meu irmão. Na classe, entendeu?
Que a rainha estava lá.
Fez um teabag.
Fez um teabag.
Aí, Elizabeth.
Real. The real teabag.
The royal teabag.
É the royal, verdade.
Que diabo isso é aqui, rapaz? Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
E aí, daí pra frente, é história. Os Beatles, 63, vão pros Estados Unidos em 64 e aí estouram pro mundo. E aí o resto foi história. A gente precisa falar um pouco sobre os discos, né, dessa época.
Claro.
Uma coisa que eu acho impressionante, que eu tava comentando, os Beatles foram os Beatles de 63, que é quando você considera que a banda já existia antes, mas normalmente quando lança o primeiro disco, o primeiro álbum, é que eles consideram que é o primeiro ano da banda, digamos assim. Então os Beatles... foram os Beatles de 63 até 69. Apesar de terem lançado disco em 70, era sobra de estúdio, porque o último realmente foi em 69. São 7 anos de existência de Beatles e mudaram o mundo.
Assim como o Gene Fonda.
Em 63 veio o primeiro álbum, que é o Please Please Me.
Então, as faixas são I Saw Her Standing There, Misery, Anna, Trains, Boys, Ask Me Why e Please Please Me. Esse lado A.
Miotti, recita.
É isso aí. Lado, lado B. Love Me Do. P.S. I Love You. Baby It's You. Do You Want to Know a Secret? A Taste of Honey. There Is a Place. Twist and Shout.
É, esse disco, ele é mais, digamos assim, bem na pegada ali daquele estilo de músicas dos Beatles desse período, né? Rock and rollzinho, que agradava todo mundo, mas lembrando que os singles que fizeram mais sucesso lá na Inglaterra foi o Please Please Me e o Love Me Do. Foram os dois que, assim, estouraram as paradas, que foi um negócio que, louco. Inclusive, revolucionaram a indústria fonográfica, que nunca se vendia tanto disco. Era 250 mil cópias a cada semana. E isso nunca tinha acontecido antes.
Eles recuperaram parte da indústria inglesa pela quantidade de discos que eles estavam vendendo. O pessoal começou a contratar mais gente para poder produzir e colocava as máquinas funcionando 24/7.
Em seguida, ainda em 63, eles lançam With the Beatles, que é aquele disco clássico que tem os quatro na capa em preto e branco, né? Desse disco tiveram quatro singles. It Won't Be Long, All My Loving, Hold Me Tight, Don't Bother Me. E a lista de faixas é It Won't Be Long, All I've Got to Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You, Mr. Postman, Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got a Hold on Me, I Wanna Be Your Man, que depois foi o primeiro sucesso dos Rolling Stones, Devil in Her Heart, Not a Second Time, e Money. Também um disco muito bom, eu acho melhor que o primeiro, gosto mais dele do que do primeiro disco, acho ele um pouco mais maduro, e acho interessante que, isso que eu falei, eles tinham algumas faixas que eram cantadas, começaram a fazer algumas faixas para ser cantadas pelo George e pelo Ringo, por quê? E isso foi estratégia do Brian Epstein e do George Martin, que era o produtor dos discos, que era o seguinte: eu boto o George pra cantar e o Ringo pra cantar, porque as meninas também são fãs
deles,
do George e do Ringo. E aí, durante o show, elas também vão gritar enquanto for a música deles.
Enquanto umas estão respirando, as outras estão gritando.
Lembrando que os Beatles foi a primeira boy band.
Depois deles surgiu um monte de boy band, principalmente as feitas por cara lá do America Got Talent lá, o do cabelinho partido no meio, que fez Spice Girls e o Caramba 4.
Sim, que não é demérito nenhum, tá mais do que certo.
Tá certinho.
Ele aproveitou-se de uma necessidade da história, que as garotas e garotos têm interesse em boy bands, né? Em 64, os Beatles vão para os Estados Unidos, começam a fazer sucesso. Quando voltam para a Inglaterra, gravam A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night.
É o primeiro que tem todas as músicas do Paul e do
John. É o primeiro que só tem músicas deles.
Só tem música deles,
deles, né?
É.
E o mais interessante é que foi feito um filme.
Um filme.
Com o mesmo título, Hard Day's Night. No Brasil, chama Os Reis do Iê-Iê-Iê. E esse foi outra coisa que revolucionou a indústria. Porque ele é considerado o primeiro videoclipe, é o primeiro filme onde a banda interpreta ela mesma, os artistas estão interpretando eles mesmos, porque o Elvis fazia muito filmes.
Ele fazia filmes, mas ele fazia... Ele, todas as falas dele, ele cantava.
Não, e não só isso. Ele sempre era
um personagem.
Ele era
o Richard.
É, ele era um cara diferente.
Ele era o Michael.
É igual o de Marte também.
Então, ele não interpretava o Elvis. O Elvis cantou com seus problemas e suas questões. Não. O filme dos Beatles foi quase documental. Apesar de ter um monte de nonsense que era uma coisa muito dos próprios Beatles ali, mas tinha eles fugindo das fãs, tinha eles se apresentando na televisão, tinha eles no dia de folga,
gravando estúdio.
A maioria das coisas que você vê em qualquer tipo de entrevista, ou de matéria, de vídeo, alguma
que
coisa.
Que é o que a MTV começou a fazer quando ela surgiu.
Exatamente.
Era acompanhar o cara no estúdio, era ver a casa do cara, era fazer um negócio.
É o vlog da época.
época.
A real é, só que ele era roteirizado, ele era um roteiro de filme e tal.
E o diretor era o Richard Lester.
O Richard Lester, que depois dirigiu o quê, minha gente?
Superman 3.
E o 2 também, naquela sacaneada.
É.
Mas enfim, precisamos falar de A Hard Day's Night, que tem A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just to Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, que depois virou trilha do filme Can't Buy Me Love.
Can't Buy Me Love, é.
Do namorado de aluguel, sei lá.
É, namorado de aluguel. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you anytime at all. I'll cry instead, things we said today, when I got home, you can't do that, I'll be back. Ainda em 64, os Beatles lançam Beatles for Sale. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love. Ele ainda é muito cara de Beatles. Eles tocam muitas músicas de outros. Eles tocam música do Buddy Holly, tocam música do Carl Perkins, tocam músicas do Jerry Lieber, do Chuck Berry. Era meio que um sobras de estúdio. Mas ele tem já uma música que chama Follow the Sun. Ele tem 8 Days a Week. Ooh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Love you every day. Eles estavam muito cansados das turnês, gravações, do Hard Day's Night. Tinham passado por uma turnê enorme na Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, etc. Por isso que eles incluíram um monte de cover nesse álbum, sacou? Nessa época já era 1965, veio Help, que também era um outro filme dos Beatles. Isso aqui era tudo estourado, tá, gente? Era, assim... Era tudo.
A loucura,
tudo, claro.
Toda Beatlemania no auge. Só que a gente tem aqui o John Lennon compondo You've Got to Hide Your Love Away. She's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Uma música inspirada no estilo de um cara que eles conheceram e que apresentou para eles uma certa erva chamada maconha.
Uhum.
O senhor Bob Dylan. Foi Bob Dylan que introduziu os Beatles no mundo da maconha. E depois, desde então, eles nunca mais foram os mesmos. Porque o uso da droga acabou ajudando eles, e é ajudando mesmo a palavra, a expandirem a mente. E a buscarem novos horizontes.
Uou! O clipe dessa música é maluco. A coisa é muito tênis verde. Os Beatles são tênis verde.
Pra caralho.
Pra caralho.
Inclusive o próprio Help.
Porra, o filme do Help é louco. Puta
é
merda.
É de novo do Richard Lester.
É.
E é uma loucura maconhada do começo ao fim.
Você tem que assistir do lado coruja esse filme.
Talvez.
Né?
Talvez você entenda.
Aí consegue
coisa.
Entender alguma coisa. Porque, porra, é maluco.
Isso, mas esse filme fez sucesso por quê?
Que é os Beatles.
Não só eram os Beatles, mas eram os Beatles em cores.
Ah, é. Esse é em
cores. O filme é colorido. Então já era uma revolução na época. Era uma loucura. O filme se chama Help. O disco chama Help. E a primeira faixa é Help, que é uma faixa do John Lennon, que era um grito dele de pedido realmente de ajuda. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. Nessa época o John Lennon, ele tava passando por um problema sério no casamento dele. Ele era casado com a Cynthia e ele tava meio que sufocado, porque tipo, todos os outros eram solteiros, estavam na putaria, pegação e o caralho, e ele tinha que voltar pra casa e ficar com naquele casamento que ele não tava muito afim. E aí ele compôs Help. Help me if you can, I'm feeling down. A música é mó pra cima, mas é um grito de socorro, né?
Isso acontece no filme.
No filme.
Sim.
Nossa, ele canta Help, ele tá pedindo ajuda.
Exatamente. Won't you please, please help me? Got to Hide Your Love Away, tem The Night Before, tem uma música do George Harrison que é I Need You, que é muito legal.
Muito boa mesmo.
You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell.
Another Girl, You're Gonna Lose That Girl, que também é muito fofinha. Tem Ticket to Ride, que tem uma das guitarras mais legais das músicas dos Beatles. Tocam uma música do Johnny Russell e do Vonnie Morrison, que é Act Naturally, que é cantada pelo Ringo. It's Only Love, outra música do George Harrison, que é You Like Me Too Much. Tell Me What You See, I've Just Seen a Face, que é muito legal também. E o grande sucesso dos Beatles, um dos maiores.
Das músicas mais tocadas do mundo.
Do Paul McCartney, Yesterday.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
É, a música é só dele, né?
A música é só dele, um dia ele chegou...
O pessoal chegou e falou assim, disse, olha, irmão, o negócio é o seguinte, a gente precisa dessa música pra ontem, viu?
Aí... Caraca!
Oh, I believe in yesterday.
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something. Yes.
É, nessa época, apesar de assinarem as músicas todas juntos, o Paul e o John, eles normalmente compunham separados e às vezes é que eles se juntavam para terminar a composição um do outro, se ajudar. Mas eles resolveram, como parceria mesmo, que todas as músicas que eles compusessem pros Beatles iam ser assinadas Lennon e McCartney para eles ganharem o dinheiro igual. Entendeu? Isso, pô, é uma broderagem maneira. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Foi em 65 também que o Bob Dylan deu LSD pro deu LSD pro John e pro George pela primeira vez.
É tudo culpa desses amigos safados. Meu filho não faria isso nunca, não. É a sociedade que tá corrompendo ele.
Em 65, eles lançam Rubber Soul, que é o disco que muda a história dos Beatles. É o sexto álbum, foi lançado no final do ano. É o álbum em que eles começaram a tornar o som mais eclético e sofisticado, porque o folk rock estava em alta, com a explosão também da surf music, e eles começaram a usar a potencialidade total dos estúdios de gravação. Por isso que é nesse filme que tem muita música completamente diferente das coisas que eles faziam antes. Inclusive, disse que é também por conta deles terem começado a provar o ácido que eles começaram a experimentar também pra caramba na parte musical. A gente tem que falar aqui de Norwegian Wood. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian Wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Que eu acho que é muito foda. É uma música que ela tem uma mensagem muito foda, que era The World is Love. Lembrando que em 65 o movimento da contracultura estava em alta, o movimento hippie estava nascendo, aquele negócio do flower power, do love. É aqui que começam algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, as letras começam a ficar mais lisérgicas, mas sem ter muito contexto de... Porque antes era muito I love you, né, não sei o quê.
Eu quero e aí segurar passa... na sua mão.
Isso, e aí passa a ser uma
baladinha
coisa mais...
Baladinha pra ser um negócio mais pauleira.
Mas não é nem só loucura. Pauleira. Mas mais assim, mais filosófico.
É uma mensagem e um fundo musical.
É uma mensagem mais filosófica. Por exemplo, Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Tipo... He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. O cara ninguém sabe, é uma coisa, uma viagem, é um texto muito viajado já. E isso era fruto da sua época, era fruto da sua transformação ali. E é nesse disco que o John Lennon canta uma música chamada Girl. E que ele parece que tá até fumando um.
Tá, parece mesmo. Ele faz um momento lá.
E ele segura.
É.
Era a coisa começando a mudar.
acende, puxa, prende, passa. After all this time, I don't know why. Oh,
girl. E a gente tem que falar também sobre In My Life, meu.
My Life é foda, puta merda. O que acontece com essa música comigo é porque, assim, eu vi há muitos anos um filme com a Bette Midler. O filme se chama In My Life, não lembro, Para Sempre, uma coisa assim. É baseado nessa música. Tem um momento que ela toca essa música, né? É, meu pai que apresentou essa música, né, na época, não sei o quê. Eu nem conhecia direito os Beatles, né? Acho que foi a partir daí, nesse momento, que eu comecei a conhecer eles. Então, pô, essa música, eu acho a interpretação dela muito boa, da Bette Midler. É uma cantora também, né? Mas aí, eu acho que a dos Beatles é bem melhor, não tem dúvida, né? Mas...
É, a música, eu gosto dela, já gosto dela até mais com alguns outros artistas quando fazem uma versão mais cadenciada.
Uhum, tem vários.
A dos Beatles, eu acho ela até muito animadinha pro que ela, pro que ela é, né? É, porque ela fala sobre lugares que eu já passei, coisas que eu já fiz. E é uma música muito romântica, muito linda.
É, porque nesse filme aqui do... Esse My Life da mulher, ela tá na guerra, com o filho dela tá na guerra, né? E ela é cantora. Então chama ela pra animar os batalhões, né? E no momento que ela canta essa música, logo depois tem uma explosão e fode com tudo, né? Assim que ela acaba de cantar a música. E é bem melancólico, né? Como ela canta, né? Não é igual dos Beatles.
Pois é. When I think of love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Stop and think about them. In my life, I love you more. Em 66, eles lançam o sétimo álbum. E aí, o que que acontece? Nessa época, já tinha parado o turnê, porque em 65, o nosso querido John Lennon caiu na besteira de falar que os Beatles eram mais populares do que Jesus. E ele não tava errado de falar isso, só que ele foi mal interpretado. Então, eles...
Isso acontece até quando?
Sério? Não é? Pois é, né? Que coisa.
Meu Deus! Oh. Pegaram o que ele falou, tipo, tiraram de contexto e
distorceram.
E aí...
Pois é, mas aí...
Gente!
O que que acontece? A galera reprimida, a galera lá dos pastores, todo mundo começou, olha só o que esses demônios falaram, que Jesus não é importante.
Não, e o melhor de tudo, começaram a chamar de comunistas.
Claro.
Claro.
Se não acredita em Jesus,
here we go again.
Se acha que Jesus...
Jesus não era comunista.
Não é.
Rapaz, qualquer coisa que você queira fazer o povo desgostar,
você chama
você
de comunista.
Você fala
que
é comunista.
É isso.
Tá vendo?
E aí eles falaram, velho, chega de porra de turnê, turnê é o caralho, pau no cu da turnê, vamos fazer agora só disco de estúdio e foda-se, entendeu? Nessa época, a maioria dos Beatles tinham se casado já, eles estavam num esquema do tipo, gente, ó, vamos ficar uma vida mais tranquila, vamos no estúdio, a gente se reúne, grava o disco, lança, ganha dinheiro. Eles lançaram também a Apple, nessa época.
Apple Music?
Que não era só pra lançar music, era pra lançar livro, era pra fazer galeria de arte. Começaram a investir também o dinheiro deles em outras coisas, investiam em galeria de arte, não sei o quê. Paul McCartney, por muito tempo, frequentou galerias de arte e tal. Inclusive, foi nessa galeria de arte que o John Lennon conheceu o trabalho da Yoko e se apaixonou por ela.
Foi nessa época que Paul is Dead?
Eu não sei exatamente quando foi que ele sofreu o acidente de carro.
É,
a história do Paul is Dead é que ele sofreu um acidente de carro e que ele teria morrido nesse acidente de carro. Eu acho que é exatamente nessa época.
Por aí, 60... né?
É, porque é quando os Beatles começam a mudar, né? Em 65. Não deve ter sido no começo de 65 e tal, no meio, sei lá.
Aí depois vem o Sgt. Pepper.
É, porque importante a gente falar é do Revolver. O Revolver é o disco de 66, foi lançado em agosto.
66, o Paul is Dead.
E ele é mais inovador do que o Rubber Soul, porque ele traz o pé total. Agora eles pisaram com os dois pés na psicodelia.
Vale lembrar também que nessa época aí, quem foi? Foi o Ringo, que foi pra Índia.
Não, foi o George. George.
Foi o George que foi pra Índia.
Isso.
E encontrou o... Como é que é o nome?
Tem o Maharishi.
O Maharishi, e trouxe o Maharishi pra Inglaterra, apresentou todo mundo, depois levou todo mundo pro retiro do Maharishi, e aí eles voltam com o Sgt. Pepper.
Foi na viagem que o Paul decidiu fazer o lance do Sgt. Pepper. Mas,
pois é.
Mas é importante a gente falar do Revolver também, porque o George, ele já tava ligado nessa cultura indiana.
Em tempo.
Mas, e ele começou a experimentar a sitara.
Isso, aquela guitarra, músicas do...
Aquela guitarra indiana. Então você, no Revolver, você tem o Taxman, que é uma música muito característica ali do George Harrison.
street. If you try to sit,
I'll tax your seat.
If you get too cold,
I'll tax the heat.
If you take a walk,
I'll tax your feet.
Você já tem Eleanor Rigby, que é uma das músicas mais lindas dos Beatles.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon.
Uma que é I'm Only Sleeping, que é uma declaração de como o John estava se sentindo nessa época. É uma música que ele fala que ele só quer dormir, me deixa em paz, me, sabe? Tipo, ele tava meio que uma depressãozinha. Você tem Yellow Submarine, você tem 401, Dr. Roberts, que dizem que era o cara que era o fornecedor de drogas deles. É, você tem I Want to Tell You, você tem Got to Get You Into My Life, que é muito maneira, e você tem Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows é o primeiro passo para eles chegarem no Sgt. Pepper's, porque era a primeira, é considerada a primeira música psicodélica da história. Ela tem uma citara, ela tem uns loops, ela tem um sample, ela tem gravação de gaivota, ela tem uns negócios muito loucos.
E eu usava essa música pra abrir o volume cast.
Cara, é essa mesmo. É mesmo.
Nos idos de 2010, é. Sei lá, 2009.
É mesmo, caralho.
Aí, durante a viagem para a Índia, em 67, o Paul McCartney tem a ideia de fazer uma viagem muito louca pelo mundo da música. Os Beatles deixariam de ser os Beatles e passariam a ser a banda do coração solitário do Sargento Pimenta, onde os Beatles iriam mudar completamente o seu estilo e iriam estar vestindo de outra coisa. E aí, aquela capa psicodélica que ficou famosa, eles do lado deles, né? Eles todos vestidos de uma roupa meio militar, assim, meio fanfarra, né? E você tem aqueles, todas as celebridades atrás, um monte de signos, etc. E aí eu acho que eles fazem um dos discos mais experimentais de todos os tempos, que mudou de novo a história da música, cara. Porque esse disco influenciou tanta gente. Todo mundo queria imitar os Beatles nessa época. Todo mundo. Os Rolling Stones fizeram um disco também meio psicodélico, assim, nessa pegada, onde eles estão travestidos de magos na capa. É uma loucura só. Agora, Miotti, o Sgt. Pepper's, ele não seria possível sem o lançamento de um outro disco da história do rock muito famoso, que é o Pet Sounds, do Beach Boys. Os Beach Boys lançaram o Pet Sounds inspirados já no que tiveram de impacto do Revolver. E aí, o Paul McCartney escutou o Pet Sounds e falou, caralho, eu preciso fazer uma coisa melhor do que isso.
Meio pau.
É. E aí falou, vou fazer o Sgt. Pepper's. E aí ele teve a ideia do conceito de criar uma banda fictícia. É a primeira vez que um álbum tem um conceito, onde você tem que ouvir o álbum inteiro pra ele fazer um sentido, pras músicas fazerem sentido.
É uma linha narrativa.
É, porque a primeira faixa e a segunda se unem. Uma faixa chama a outra. A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ela termina com eles chamando pra se apresentar o Billy Shears. E aí a segunda faixa começa com Billy Shears. E aí entra o Ringo cantando With a Little Help From My Friends. Primeira vez que isso acontecia de uma faixa emendar na outra e ser uma coisa totalmente diferente uma da outra, né? O disco também, ele tem no final o seu encerramento, o Sgt. Pepper's volta no final pra dar uma encerrada, e aí quando ele encerra, vem uma das faixas mais incríveis dos Beatles, que é a Day in the Life. Primeira vez que se gravava um rock com uma orquestra e tem toda uma experimentação, e o John Lennon fez um pedaço da música, o Paul McCartney fez o meio e no final volta a parte do John Lennon.
Found my coat and grabbed my hat. made the bus in seconds flat.
E ela termina incrivelmente com aquele acorde de piano bem emblemático, que é muito foda.
No estúdio de gravação, eles começaram a fazer uma coisa que antes não era possível e que depois foi imitado gigantescamente pelo Queen, que era gravar em cima e depois gravar de novo e fazer de 3 pessoas 6, 8, 12, que eles faziam as harmonizações e os backing vocals das próprias músicas, eles mesmos. Com 4 vozes, eles faziam várias harmonias e tal.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Ainda em 67, olha isso, cara, a gente ainda não saiu de 67, né? Eles lançaram um filme que, se não me engano, ele é produzido pelo Paul, a ideia era do Paul,
uhum.
Onde ele falou, cara, vamos, esse é o filme mais psicodélico dos Beatles, esse é o mais maluco. Eles entram num ônibus e aí é a viagem deles no ônibus, aí eles começam a encontrar um monte de personagem. Tem uma gorda dentro do ônibus. Aí eu sei que mais lá na frente tem o John Lennon servindo ela com uma pá de macarrão. É um negócio assim. Tem eles descendo as escadas vestidos de branco. E o Paul é o único que tá usando uma flor preta. E aí aumentava aquele negócio do Paul's Dead.
O Paul McCartney morreu, olha ali.
Cara, é muito louco esse filme. Magical Mystery Tour. Mas o disco tem umas tem as músicas mais fodas, cara. Tem The Fool on the Hill.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round.
Then I'm the walrus.
Sitting in an English garden, waiting for the sun. If the sun don't come, get the time from standing in the English red.
Tem Strawberry Fields Forever, tem Penny Lane, sabe?
Penny Lane is in my ear and in my eye.
Inclusive, a gente tem que falar de All You Need Is Love,
é.
Que tem um negócio que é incrível, né?
Que isso aí também fez um burburinho na época.
Era parte de um projeto que era se apresentar na
primeira transmissão ao vivo.
Na televisão,
na
né?
Na televisão.
E aí a BBC ia ser encarregada de fazer o da Inglaterra, e aí o nego falou, pô, vamos botar os Beatles, né? E aí
claro.
Falaram, não, beleza, nós vamos tocar uma música aqui, tá massa. E aí quando eles começam, ao invés de entrar o hino da Inglaterra, entra o hino da França.
Yeah.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make.
Já mandam o All You Need Is Love, que era a mensagem contra totalmente ali a parte da guerra no Vietnã, que já estava comendo.
Sim.
E era eles dizendo, olha, tudo que você precisa é de amor. Nessa época que o John Lennon conheceu o Yoko Ono.
Pessoas põem muita culpa na Yoko Ono, mas a ideia do John Lennon sempre foi essa de trabalhar a paz, sempre... Ele foi um riponga gigantesco, né? Tendo a Yoko ou não, o cara queria transmitir a mensagem de paz, de amor, que não precisa de guerra.
É, o lance do John é que quando ele conhece a Yoko...
Ele larga das correntes que ele estava preso com a outra esposa.
Isso. Só que o problema é que ele não se solta. Ele se prende a Yoko. E ao se prender a Yoko, eles meio que viraram um só. Então, pra onde o John Lennon ia, ela ia também. Pra onde ela ia, ele ia junto.
Se tivesse Facebook naquela época, tinha só uma conta no Facebook, só uma conta no Instagram, só uma...
Exatamente. Ele começou a levar ela pro estúdio também. As músicas começavam ela a meter o bedelho.
Aí é problemático.
E aí começa o negócio a corromper. Os caras começaram a não gostar muito da ideia, porque os outros também eram casados, tinham namorada, etc.
E ninguém trazia
e ninguém trazia
pra...
a mulher pra dentro. Estúdio. Quando era no estúdio, era pra ser só os quatro. E ele trazia a mulher e a mulher começava a dar pitaco, começava a falar coisa.
Queria
botar
aquelas músicas dela de ficar gritando uma hora.
Pois é. E o John Lennon, ele tava na época do Riponga e a mulher, ela tinha um lance de ser ativista, né?
Uhum.
E ele começou muito a ser ativista, político. Não, ele que se casou com ela, ele já era, diz que tá, tinha toda essa questão ainda dele ser divorciado, uhum, e aí casar de novo, todo aquele negócio. Tanto que ele só conseguiu casar na Suíça, ele não conseguiu casar nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, ele teve que se casar na Suíça.
Caralho.
É um rolo do caralho, porque
sim,
ele não... Enfim.
A pepeca de ouro também, né?
E o lance é que eles casaram e foram fazer revolução, né?
Foram fazer protesto.
Aí fizeram o tal do bad peace, do hair peace, que era ficar na cama.
Dar entrevista na cama.
Exato. Era contra a guerra do Vietnã, era contra o preconceito, era contra um monte de coisa. E eles estavam nessa pegada. To Vienna, eating chocolate cake in a bag. Newspaper said she's gone to his head. They look just like two gurus in black. You know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Call me early, pay back to London. É, e foi nessa época que eles foram gravar o The Beatles, que também é conhecido como o Álbum Branco. Isso já era 1968. A gravação foi grande, de maio a outubro de 68.
Caralho!
O disco foi lançado só no final de 68. E foi um disco duplo, com o conceito de uma capa branca, o nome da banda só em alto relevo, que era exatamente para fazer contraste com o Sgt. Pepper's.
Que era todo colorido.
A gente já falou um pouco sobre como esse disco influenciou bem e mal os Estados Unidos. Teve o lance lá do Charles Manson, que a gente já falou no Era Uma Vez em Hollywood, que tem a faixa desse disco que é Helter Skelter, mas é um puta disco de rock, mas uhum, tem muita música assim, ok, mas eu acho que é o disco, primeiro disco onde o George Harrison, ele dá uma brilhada, principalmente por conta de While My Guitar Gently Weeps.
Sweeping. Still my guitar
E é uma música muito foda. Mas, pô, o disco tem Back in the USSR, tem Dear Prudence, tem uma das músicas mais odiadas dos Beatles, que é o Bladio Bladá.
Eu gosto.
E tem as músicas de protesto do John Lennon, Happiness is a Warm Gun. Mas tem também músicas românticas do Paul McCartney. Tem uma música linda que é Blackbird, que é muito foda. Eu amo essa música.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Além de Helter Skelter, a gente tem que falar de Revolution.
Que todo mundo esperava que os Beatles criassem uma canção de grito de guerra. E vamos fazer revolução, e vamos parar, e vamos ir contra o governo, e vamos tomar o poder, e acabar com a guerra e tal, não sei o quê. E o Revolution fala, eu vou, mas não vou, não vou, mas vou mas não vou, quero, mas deu-me livre, quem me deu-me livre, mas quem eu gostaria. E é uma parada assim, é você, revolução, mas sem...
Sem guerra.
Sem guerra, esse sem é morte, lance. Sem briga,
mas
sem força.
Mas era o lance do John Lennon.
Lennon, exatamente.
Vamos fazer a revolução pela paz,
uhum.
E não pela guerra. Era isso que ele queria.
Que é
diferente
power,
do
power
que...
Total. Vamos total. Botar as florzinhas nos canos dos guardinhas, porque aí eles não vão poder atirar
exatamente.
Nas gente.
É porque ele fala assim, você disse que você quer revolução, todos nós queremos mudar o mundo. Você disse que tem a solução real, adoraríamos ver o plano. Você me pede uma contribuição, nós fazemos o que se pode. Mas se você quer dinheiro para as pessoas com mentalidade de ódio, tudo que eu digo é que você pode contar comigo fora. Você pode me tirar dessa jogada. Você diz que quer mudar a Constituição, todos nós queremos mudar a sua cabeça. Você me diz que é a instituição, mas é melhor libertar sua mente então. Agora, se você ficar carregando foto do ditador mal, você não conseguirá nenhum apoio. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. Alright. Não dá retweet na porra da merda. Que você só tá espalhando a merda. Exato, velho.
Tá vendo? Os caras estavam no futuro, velho. Eles tomaram droga e viram o futuro.
Não passa pano pro político, velho. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Quando você fala sobre destruição, saiba que você não pode contar comigo. You tell me it's the institution. Well, you know. You better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
E
Esse era o lance do John Lennon. E nesse disco também tem mais uma música que tem 8 minutos e 22, que é a loucura do John Lennon com a Yoko Ono. Que é o Revolution, que ele fica number 9, number 9, number 9, number 9. O clima já não pesava mais, já não tinha mais clima. Em 69, os Beatles decidem se separar. Mas eles se juntam mais uma vez em estúdio para gravar mais músicas e dali fazerem os últimos álbuns dele. Eles gravaram primeiro as músicas do Let It Be, que só foi lançado em 70. Por isso que o Abbey Road, na verdade, é meio que considerado o último disco deles, porque é quando eles se reuniram pela última vez e tal. Mas, por ordem de lançamento, o Let It Be vem depois. Mas acho que é importante a gente falar do Let It Be, sem esquecer do Yellow Submarine, que tem umas músicas legais, mas era mais pro filme.
Também do filme.
Era, né? O desenho animado, aquela loucura também, fumado outro louco pra caralho, outro coisa, drogas, etc. Mas a gente precisa falar do Let It Be. Ah, porque tem uma história escrota do Let It Be, cara, que eu tinha esquecido. Foi nessa época que eles se juntaram com o tal do Phil Spector, que era uma porra de um produtor, que a porra da Yoko Ono falou que ia dar certo, o cara era massa, o cara tinha inventado um monte de coisa, botaram esse cara dentro do estúdio, e o cara fez um monte de sample, uma merda, o disco saiu totalmente como eles não queriam.
Tem um grande problema também, que nesse meio tempo aí morreu o...
O Brian Epstein morreu em 66, se não me engano.
Que era o cara que dava meio que uma foi freada
antes... É, não,
lá
mas,
atrás.
Mas foi, ele... antes, foi antes deles irem pra Índia.
Sim, foi antes deles irem pra Índia, mas era o cara que dava meio que uma freada no... Ó, oh, isso aqui vai dar merda, não faz isso aqui não. Vai por aqui... Tal, ele dava meio que uma orientada. E quando ele morreu, velho, soltou.
Aí cada um quis fazer
aí
o que queria.
Aí a loucura, todo mundo tomou ácido, todo mundo fumou maconha, pegou umas doideiras, pegou umas doidas na rua.
Mas é interessante a gente falar um pouco sobre o Let It Be, porque foi, eles chamaram o Billy Preston, que é um tecladista, que conheceram na época que estavam em Hamburgo, e chamaram o cara pra dar uma amenizada no clima da pesado que tava entre eles. A ideia do lançamento do Let It Be foi lançar junto com o filme, só que o filme não fez muito sucesso porque mostrava os caras tensos no estúdio pra caralho, entendeu? Sem conseguir gravar direito, foi uma merda.
A molecada que tocava zona agora eram os velhos.
Eram os velhos que estavam brigados.
Estavam tentando fazer o disco e era trabalho, não era
pois
mais curtição.
Exatamente. Tanto que quando eles fizeram, eles gravaram esse disco, era pra ter sido lançado, e não foi lançado exatamente porque eles falaram, cara, o resultado tá uma bosta. O tal do Phil Spector inventou, botou um monte de sintetizador nessa merda, ficou uma bosta, isso não é Beatles, sacou? Eles não lançaram, na época, não lançaram o filme, não lançaram o disco, porque fala, velho,
vai dar ruim,
vamos se juntar de novo. E aí eles fizeram um pacto, e aí foram pro estúdio sozinhos, e aí veio o Abbey Road. Pra realmente fechar a carreira. Mas a gente precisa falar um pouco do Let It Be, que tem algumas músicas que são interessantes. Eu gosto muito de Across the Universe. Shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Apesar da versão tá cheia de efeito do tal do Phil Spector, você tem o Let It Be, que foi quando o Paul, ele teve um sonho que a mãe dele chegava pra ele e falava, ó, vai ficar tudo bem, relaxa, deixa, estar, deixa acontecer.
Filho, para de fumar.
É, não, foi não.
Pare de fumar maconha.
Na verdade foi tipo, ó, vai dar tudo certo,
você tá num nível tenso aí, mas vai dar tudo certo. Porque ele tava, a banda tava acabando, né? Ele não sabia o que ia acontecer. E aí ele teve esse sonho. No dia seguinte, ele direto pro piano e mandou ver o Let It Be, que, porra, é uma das músicas mais lindas dos Beatles.
Era mesmo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in,
tem I've Got a Feeling, que eu acho que é um rock muito maneiro. Tem The Long and Winding Road, que, porra, dispensa apresentações. E tem Get Back, que é um puta rock, que foi quando eles filmaram em cima do prédio.
Em cima do prédio, lá do hotel.
Get back, get back, back to where you once belong. Get back, back to where you once belong.
Pois é, eles gravaram Let It Be em um mês de 69, de 2 de janeiro a 31 de janeiro. Foi aquela merda e tal, e aí eles falaram, não, vamos voltar pra fazer um negócio direito. E aí eles voltaram, e aí fizeram com calma, fizeram um negócio sem correr, sem interferência externa, não teve Yoko Ono, não teve porra de ninguém entrando pra meter o bedelho. Eram os quatro e o produtor George Martin, e gravaram ele de 22 de fevereiro a 20 de agosto. O disco, pra mim, é o disco mais incrível deles.
Ah, esse é mesmo, Web sem Root. Dúvida.
É esse... o que tem a capa clássica.
É a sequência de uma música pra outra.
Esse também é. Também.
Hoje em dia você perde muito quando você vai escutar no Spotify, etc e tal, que vai aleatório, randômico.
Exato. Porque hoje perdeu-se o conceito do álbum, né?
É, do início ao fim, com CD você ainda continuava, né? Exatamente. Você tinha uma sequência, mas perdeu-se o lado B.
E o que eu acho foda é que, pô, não tem uma música ruim nesse disco.
Tem, não.
Não tem não uma tem música mesmo. Que você fala, pô, essa aí, vamos pular essa daí. Tem Come Together, tem Something, que é uma das músicas mais lindas do George Harrison.
I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something.
Oh, Darling, que é muito foda. Here Comes the Sun, que, porra,
é foda demais.
Só a introdução é de chorar. E aí, velho, o lado B desse disco
é incrível.
É inacreditável.
É incrível isso.
É inacreditável. É uma música atrás da outra, e é um negócio assim que uma música emenda na outra. Eu sei, cara, quando é que isso vai acabar? E ele
é
acaba.
Da 2 até a 10.
É, começa no Because e vai até o The End.
Que é a 10, né?
Sim.
A 11,
Emergency é só uma brincadeira.
É, da 2 a 10 é foda demais.
É foda. Você tem Because, You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Bull I Think Pam, She Came In Through the Bathroom Window. E aí, a sequência mais incrível que é Golden Slumbers, Carry That Weight e The End.
To get back homeward. Once there was a way. Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
termina de um jeito assim, cara, que eu sempre me arrepio quando eu penso em The End, porque é a última música que eles gravaram, é a última de música realmente do álbum, é a última música da carreira dos caras que depois de se separaram. Ela se chama The End e ela fala: o amor que você dá é igual ao amor que você recebe. Tipo, valeu galera, obrigado, a gente ama vocês também, tudo. E é isso. Mudaram o mundo, porque eles foram os precursores de tudo, praticamente.
Que depois que eles começaram a gravar as músicas de autoria deles, todas as outras bandas correram atrás pra fazer a mesma coisa.
Eles inventaram vários conceitos de várias coisas. O conceito do álbum sozinho, né? Do álbum como um conceito.
Que o Led Zeppelin usou feito louco.
Eles inventaram o estrelato, onde o cara era celebridade, onde não podia ir em lugar nenhum, que era um rebuliço que tinha que tirar foto,
inventaram,
não sei o quê.
Inventaram os boy bands.
Foram precursores do cara ser artista e ser dono do próprio negócio. Eles criaram a Apple.
Ter o direito das próprias músicas. Eles foram os caras que fizeram, em termos de técnica de gravação, técnica de estúdio, coisas impossíveis até a época por causa da tecnologia.
E tudo o que eles faziam chamava tanta atenção
que todo mundo copiou.
Que gerava tendência. Então, por exemplo, o George Harrison ter conhecido o tal do Maharishi e eles terem ido lá pra Índia pra conhecer.
Todo
isso
mundo
fez
vai pra
um monte
Índia,
de
véio.
Gente virar, sabe, começar a seguir. Começar a seguir.
Tomar os papos no aeroporto.
a galera começou a
praticar yoga.
A praticar yoga foi a invasão da cultura indiana no Ocidente. As roupas que o George Harrison usava, eles usavam as curtas.
Isso.
Pra quem não sabe, é que o nome daquelas camisas, aqueles vestidos masculinos indianos são chamados curtas.
Videoclipe, os filmes, sabe? Tudo. Tudo eles influenciaram, em tudo eles tiveram a mão deles, sacou? O rock como ativação política.
Sim,
entendeu? Como forma de protesto.
Forma de protesto,
tudo
passar
isso,
mensagem,
tudo
fazer
isso.
Músicas onde a letra vale muito mais do que a melodia, porque até pouco tempo antes disso era melodia e todo mundo tá bem, fazer música triste, fazer música baladinha. Porque assim, algumas músicas dos Beatles, a letra é irrisória, né?
Principalmente lá do começo dos anos 60. São musiquinhas bobinhas de amor, como já diria o John Lennon.
Quero segurar na sua mão, a letra inteira da música é isso, repete 50 vezes. Eles revolucionaram não só o público, mas o mercado, né? A forma de fazer tudo.
Sim.
A relação entre a banda e a gravadora, a relação entre a banda e os empresários,
e o público,
essa disponibilidade,
a mídia,
esse negócio de estar perto, de falar direto com o público. E diversas, sim, várias vezes, né? Várias sequências. No começo da banda, reverência, no fim da banda,
o ativismo,
todo mundo pra vir aqui pra minha cama na minha lua de mel. Gosto você ou não, é aquele negócio, aquilo que eu falei, não é a minha banda preferida. Porque quando eu conheci, eu já tinha conhecido bandas que tinham bebido daquela fonte e dado uns 2, 3 passos a mais.
Mas se não fossem os Beatles, eles não tinham seguido por ali. Exatamente, foram os primeiros caras a experimentar no estúdio.
Sim.
Coisas novas, sampling, não sei o quê, gravar com orquestra e fazer tudo.
Exatamente,
enfim, fazer eles criaram praticamente, assim, muitas das coisas que hoje já tá até datado, já foi usado e reusado a exaustão, mas
que veio ali deles, que tudo quando eles fizeram, não existia.
Exatamente.
Que hoje a gente fala, ah, mas isso é normal. Não, naquela época não existia.
E gostaria de lembrar que naquela época não existia computador.
Não, era tudo na fita.
Tudo tinha tudo que analógico, fazer, tinha
tudo
que gravar.
Pela válvula.
Exatamente.
E é aquele esquema do overdubbing, né? Ele gravava a faixa e depois gravava por cima.
Exato.
Pra
a
gravar
fita
os dois.
Chegava fina.
É, que a gente que. É, como a gente falou no filme do Queen, né? Que eles gravavam tanto um em cima do outro que a fita ficava quase transparente. Mas isso aí eles estão usando a mesma técnica que os Beatles inventaram lá atrás. Os caras são a base pra muita coisa. Gente.
Não, e sem Beatles não teria tido Rolling Stones, não teria tido...
Queen não teria tido...
Todos os artistas que você falar hoje de rock, de etc.
De metal,
não
de
teriam
heavy metal,
existido,
não
cara.
Existia. Helter Skelter, primeiro heavy metal do mundo. É, tem várias coisas assim. A influência deles é gigantesca. E é por isso que até hoje eles são reconhecidos facilmente. Tocam em qualquer lugar.
Referência. É, hoje... Bom, todo mundo já sabe, né? O George Harrison morreu por um câncer no cérebro.
Isso.
Né? É, e o John Lennon morreu assassinado por um fã maluco, esquizofrênico. Uhum.
É, na saída,
na saída de casa. Na saída
casa?
De casa,
é,
na porta de casa. O Paul tá aí até hoje fazendo música.
Ou não?
Não, tá sim.
Olha, você tem que pensar o seguinte:
se não for desse, ele.
Já é ele mais tempo do que era ele.
É, então, o assim, ele foi melhor do que
ele. Não, ele já tá mais tempo, ele já durou mais. Então é ele o oficial agora,
isso.
Cara.
É, o outro é foi o primeira versão.
Esse protótipo.
E o Paul fez uma das músicas mais fodas do 07.
Porra, Live and Let Die.
Que é uma das músicas mais fodas.
As duas maiores emoções de show que eu tive na minha vida foi ir no show do Paul McCartney. Um em São Paulo e um aqui em Brasília.
Uhum.
Inesquecível, não vou esquecer nunca, jamais. Foram dois momentos que mudaram. Esses sim foram momentos que mudaram a minha vida. Sabe assim, por ser fã dos Beatles, por ser fã do Paul. Porra, estar lá onde o cara tava, sabe? Por ter interagido com ele. E pô, por ver um cara que talentosíssimo, entendeu? Que sempre acreditou no que fazia. Sempre, nunca parou de fazer o que acreditava.
É.
Teve problemas na carreira de, às vezes, lançar um disco que não fazia sucesso. Mas ele tava fazendo o que ele acreditava.
O Paul McCartney é conhecido por aparecer, entre aspas, de surpresa no Cavern e fazer o show pra, tipo, 50 pessoas. 100 pessoas, que é o que cabe ali.
Até hoje ele faz
até
isso.
Até vai fazer uma tour. No meio da tour dele, ele vai e faz um show no The Cavern. Não é vendido como show do Paul McCartney. Você tá comprando lá show. Ah, tributo aos Beatles, digamos. Ah, vamos lá, The Cavern, tributo aos Beatles. Não sei o que. Chega lá um show do Paul McCartney, do novo CD aqui. Caralho, e agora que... Você ainda quer assistir o show do Beatles? Foda-se!
É, o Paul é foda. Ele sempre tá inovando, sempre tá fazendo coisa diferente. Ele é engajado em causas sociais, vegetariano, sabe?
O vegetarianismo é mais a ex-esposa dele, né? A Linda McCartney.
Não, não. Ele assumiu. Assim que ele casou com ela... Ele passou a ser vegetariano. Vegetariano
é, mas
também.
A Linda, ela tem. Ela é bem mais.
Sim, ele tem assim, sim, foi o grande amor da vida dele. É. Depois ele casou com uma outra mulher que passou uma perna nele, foda. Desculpa, ela era perneta e passou a perna nele, mas o que eu posso fazer?
Rasteira do Saci. Ela fazia muito canguru perneta.
Velho, ela casou com o cara, ela era modelo. E aí, tipo, o cara ficou apaixonado porque ela era modelo, mas era perneta. E aí ela, tipo, casou com o cara e aí passou
um
perna
tombo.
Nele, velho.
Todo mundo toma rasteira da vida, cara. Nesse caso foi ele, cara.
Pois é, exatamente.
Mesmo sendo perneta.
Pois é.
Mas aí é que vai, ela também caiu.
É.
E onde é que ele tá agora?
Ele continua no mesmo lugar.
Pois é, ela tá no chão, olhando pra ele.
Ela tá humilhada aí.
Pois é.
Beatles são esses incríveis músicos que trouxeram uma grande mudança pra tudo na nossa sociedade. E vamos falar do filme agora.
Você já conhece o nosso Instagram? Acesse lá, @portalrefil. E curta as nossas stories nas nossas fotos e as nossas pequenas maluquices. Curta, compartilhe as nossas fotinhas também.
Tem foto do miote da Marinha.
Não juntos.
Tem foto do miote, do Brunão e da Marina.
Não juntos.
Places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone.
Yesterday é um filme dirigido pelo Danny Boyle
e escrito pelo Richard Curtis. Richard Curtis dirigiu Simplesmente Amor.
Dirigiu não, escreveu.
E também.
Dirigiu também? É dele?
Dirigiu dele.
Eu não sabia.
É dele também. Vai fazer o 2 agora também.
Love Actually.
Foi muito bom.
Eu gosto pra caralho.
É muito bom, porra.
Tem inclusive um roqueiro do Natal lá.
Porra, ele é muito bom.
Aquele cara. Aquele ator, porra, é maravilhoso.
Muito bom, cara.
É muito bom. Ele fez Questão de Tempo.
Ele muda uma letra da música. Ele muda a letra da música, só bota um Christmas lá, sei lá.
Não, mas é o básico de todo roqueiro. Fim de família. A gente não viu os caras fazendo aqui propaganda de massa de tomate, trocando a letra?
Bill Nye, não é?
Bill Nye.
É. A cara que ele faz de Mick Jagger.
É mesmo.
Que ele fica fazendo um biquinho assim.
E a dancinha.
E a dancinha assim.
Dancinha da galinha.
É bom, cara, aquilo, velho. Mas o Yesterday é o quê, Miotti?
Um cara cantor, assim, de botequim.
E é muito comum na Inglaterra você ter isso. O cara que... É lá, no, inclusive, em vários lugares lá, você vê artistas de rua tocando ali na rua. Inclusive, no metrô, existem áreas delimitadas para esses artistas que o cara faz um cadastro e ele pode ficar naquela área por... Não sei se é 15 minutos, meia hora. E aí ele vai trocando. Ele entra no metrô e vai trocando de área em área até ganhar um dinheirinho.
Tem uma música só.
Tem uma música, The Summer Song.
É. Ele tem a Summer Song,
só um cara
que é
gosta.
A única música que ele tem.
O melhor é que um amigo dele, o Mauês, ele... ele fica só... Toca aí, Summer Song, já cantou. Canta de novo aí, tá bom.
Então assim, ele é um cara que não compõe bem. Um cara que toca ok, como qualquer...
Ele é um cara esforçado, cara. E é isso.
É como o Miotti falou, qualquer artista de boteco, artista de bar aqui que a gente tem aqui no Brasil.
Isso,
o cara que vai ali, o cara que toca no supermercado.
É o cara da noite.
Você tá comprando roupa, fazendo suas compras lá, tá o cara tocando aquarela brasileira.
Ele tem uma empresária, é importante
tem
falar isso.
Lily James.
Tem uma empresária,
Lily James.
Gatinha.
Ela fez a Cinderela. Ela é a Cinderela.
Né? Uhum. Agora ela de sotaque em inglês é muito fofinha, né?
Mas ela é inglesa, não é?
Ela é inglesa, mas tô dizendo, no Cinderela não tinha sotaque mais puxado. E ali ela se liberta, né? Ela deixa meu sotaque.
E aí ele sofre um acidente no momento que tem um apagão no mundo.
Tem um piripaque no mundo
de 12
inteiro.
Segundos.
É como se fosse aquele...
Bug do milênio
que ia ter
e comentam, eles até comentam isso, né?
Engraçado que assim... Ele, na verdade, ele sem querer hackeou esse bug. Aparentemente, ele não tinha contato com nada naquele momento.
Ele tava no ar
sem tocar nada, porque senão todo mundo que tivesse de avião também ia ter tido o mesmo tipo de sensação dele. Mas assim, ele simplesmente tava no ar, o que provavelmente outros dois personagens do filme também aconteceu isso por algum motivo. E ele era o único cara que lembra de alguns pontos da história.
De várias coisas da história que foram alteradas por esse
fenômeno. Foram apagadas nesse apagão.
Eletromagnético. Ele basicamente pulou de uma linha do tempo pra outra. É isso.
É.
E uma que certas coisas não aconteceram. Sacou?
Os ingleses são do jeitinho que o cara... Tá, eles não têm jogo de cintura, eles não sabem chegar nas mulheres. Eles não têm a malemolência, eles não têm o gingado, não têm o ziriguduno,
o balacuado. Não tem o jeitinho.
Eles não têm o jeitinho. É por isso que as mulheres na Inglaterra e tal, você vai ver shows de rock, etc e tal, estão lá as mulheres mostrando os peitos, caramba, quatro, por quê? Pra chamar atenção, porque os caras não vão e a mulherada vai em cima e fala, então, e eu já vi, eu tava um dia voltando do trabalho a pé, dois jovens caminhando na rua assim, e a menina para, olha pro cara, e ela não fala, ela grita, você quer fuder?
Esse é o tipo de situação que eu ia falar assim, talvez não, Porque uma maluca do nada aparece pra você e fala, me come no meio da rua.
Era tipo coleguinha de faculdade, alguma coisa assim. Os dois estavam conversando.
Aí ele é vacilão.
Parou naquele... e falou assim: tu quer trepar?
Zizito, bora! Isso aí era onde?
Londres.
Zito babaca.
Se fuderam vocês.
Rola esse acidente e ele descobre, por um acaso, que ninguém lembra dos Beatles, da Coca-Cola.
Não, não é que não lembrem da Coca. A Coca não existia, é diferente. Não existia,
os Beatles não, também não. Os Beatles também
não. Não, exato, mas eu tô dizendo assim, não é que o povo esqueceu, é simplesmente que ele deu um drop numa terra, ele vibrou errado e caiu numa terra sem Coca-Cola. E sem Beatles, sem Harry Potter e provavelmente sem N outras coisas, sacou?
E isso porque ele foi tocar no violão que ele ganhou de presente da mulher que tá apaixonada por ele. E ele vai tocar, toca uma música. Não, tem que ser uma música bonita e tal. E ele começa a tocar.
E ele manda um Yesterday.
E a galera chora.
Não, porque também tem uma coisa. Ele já fala um negócio antes quando ele tá lá internado.
Sim, ele fala dos Beatles e ela fala assim, que
não, ele fala uma frase.
Não, ele fala
Ele fala uma frase.
Você vai mudar de mim até quando tiver 64
anos. Até quando tiver 64? Ela, por que você falou isso?
Aí ele
tem que ser o número 64.
Assim? Né? É, aí ele fica assim.
Ué. Porque ela é tão fã dos Beatles quanto ele. Então, assim, fora que todo mundo conhecia aquela música naquele contexto ali.
Uhum.
Ainda mais na Inglaterra. Não,
seria uma boa piadinha ali pra hora.
Né? É, ué,
tipo, ele ah, com certeza ia saber que ela ia rir, ia fazer uma gracinha. E ela não
passa
faz ele.
Ué. Ela fala, por que 64 anos?
É, por que 64? E vai embora, e ele fica, ué. Puxa.
Que é assim?
É, exato. E aí ele toca o Yesterday e as pessoas ficam, nossa, mas quando foi que você compôs isso?
É legal não, pra ele.
Você tirou isso, uai?
Ele que piadinha porra, de mau
George
gosto.
Mingles, vocês não...
Para com isso aí, galera, piadinha de mau gosto.
É.
Não, é engraçado, que isso? Assim, quando ele tá cantando, nada mais acontece, o tempo para.
É.
Um pouco ali, todo mundo que tá perto, tudo para um
todos
pouco ali.
Todos os sons, tudo, só a música.
É muito bonito, sacou? Tanto que fica destacado, ele acaba cantando bem por causa disso.
Não, o filme, ele é uma carta de amor aos Beatles. Assim.
Ah, total. É maravilhoso.
Ele é uma homenagem total aos Beatles e é inegável essa questão, né? É, o que eu só acho, assim, que depois, parando pra pensar, mas aí é só sendo muito chato, porque o filme ele é nada mais, nada menos do que uma comédia romântica, bobinha,
é isso.
Né? Sessão da tarde,
com as músicas dos Beatles,
com uma trilha sonora foda, é isso.
Ele é um filme mela cueca.
Caralho, é o outro.
Mas tá virando, né?
Não, mas é, velho, é um filme mela cueca pra tu assistir com a mina e tal, todo ali, não sei o que, você já sabe o que vai acontecer, se você dá uns...
Não, é uma
Netflix
ideia muito boa.
Netflix e
não,
a ideia
e
é boa, eles
é
muito
boa.
Bem.
A premissa
só que você sabe como é que vai terminar,
não, então, mas
você
só.
Sabe, tu não sei o que.
Peraí, olha só.
Para aí, pô.
Ô, presidente, bota ordem nesse país. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a ideia ela é muito boa, ela é bem executada pro que o filme se propõe.
É.
Mas eu acho que a mesma ideia dava pra ter uma outra coisa. Porque a grande pergunta é, como seria o mundo sem os Beatles... De tudo que a gente falou aqui, de tudo que o mundo sofreu influência, era pra ter acontecido muito mais coisas do que simplesmente as pessoas não lembrarem só das músicas dos Beatles, entendeu?
Claro. Ainda mais depois de ver esse documentário.
Isso, né? Sem os Beatles não existiria Rolling Stones.
Não existiria o rock and roll como é hoje.
Exato, ele botava Rolling Stones.
A indústria da mídia não existiria.
Exato, sacou? Tipo, é isso que eu tô dizendo.
E ainda dá uma sacaneada no Oasis muito boa, velho.
Porra, a melhor piada do filme é do Oasis,
porra,
né?
Muito bom. Não, mas é outra coisa. Assim, por que que eu não me incomodei com isso em específico?
Eu não me incomodei, porque sim, o filme não é sobre isso.
Não,
ele quer contar a história do cara e da mulher.
Exato, não, mas não só isso, assim, ele não tá no nosso mundo e por causa disso as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer, mas sem os Beatles, sem a Coca-Cola. Então, assim,
cigarro.
É, sem o cigarro, porra, pelo menos uma coisa maneira pra caralho nessa merda. Eu não ia ter que ficar assistindo essa porra.
Melhor
esquisito,
que ele
cara.
Fala assim. Inacreditável.
Mas uma coisa boa essa merda, né? Quando ele vê algo que não existe pra mais ninguém, simplesmente é porque não existiu aquilo. Então, assim, as coisas chegaram onde chegaram de alguma outra forma, sem aquilo.
Eu sei.
Eu sei que, assim,
eu entendo
não existiria o Queen, não existiria o próprio Oasis, dependendo da situação.
Não existiria
o Coldplay.
Não existiria.
Então, assim, sabe, mas esse é o ponto. É porque na nossa perspectiva, só existe por causa disso.
Claro, eu entendo. Assim, não é, é o seguinte... Assim,
não, eu entendi. Eu tô dizendo que você criticou.
O filme estraga. Não, de maneira alguma. O filme é lindo, perfeito. Eu achei lindo.
Não, porque eles propõem é perfeito, eles... cara.
Mas eu queria, de repente, que numa outra oportunidade, um outro filme, de repente explorasse a mesma questão, sabe? Talvez de uma forma diferente, do tipo... Ah, e se os Beatles nunca tivessem se conhecido, sabe? É aquele negócio... É porque, porra, eu sou nerd de quadrinho, então...
Uhum.
Eu me lembro das histórias lá da Marvel do What If, sabe?
What
e,
if,
se, e se os Beatles nunca tivessem se conhecido e nunca tivessem existido os Beatles? É claro, é óbvio que o Paul McCartney, o John Lennon, o George Harrison e o Ringo, eles iam estar em outras bandas, em outras coisas, e ia, isso ia acabar virando outra coisa.
Ou simplesmente, entendeu? Eles iam viver.
Sim.
Tipo, o próprio John falou, cara, mas eu sou feliz, eu tô completo.
A parte que aparece o John já a gente comenta, mas eu digo assim, eu queria que de repente tivesse uma coisa um pouquinho mais...
Densa
ou profunda, de trabalhar mais essa questão do desaparecimento dos Beatles.
O personagem não é denso, na verdade.
Não, então, não assim, é, porque o filme não se propõe
exatamente
a isso.
Exatamente, então assim, isso
eu
que é legal.
Eu só fico pensando assim, como seria legal se um outro filme... Não precisa ser esse.
Gosto.
Esse tá perfeito do jeito que tá.
Sim.
Mas
pega outra, mesmo momento, mesmo plot, aquele mesmo universo, mas o que que aconteceu com outros lugares? Sei lá, falando alguma coisa bem esdrúxula, tipo, Hollywood não existindo, sacou? Ou alguém que criou um filme que virou motivo pra não sei o que lá.
Eu ainda acho que dentro da história dos Beatles, porque como a gente falou aqui, a transformação das coisas, da mídia, dos adolescentes, o Flower Power, seria um outro mundo, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É interessante a gente até pensar nisso, não
é o famoso
agora.
Efeito borboleta, na real.
Isso,
né?
Pois é, de pensar como seria diferente o mundo se os Beatles realmente não tivessem existido. O filme, ele faz essa brincadeira, mas ele quer contar outra história, ele quer contar a história do cara que resolve aproveitar-se disso e resolve tocar ele as músicas dos Beatles e fazer sucesso com isso, porque ele é um cara fracassado,
é um cara
que
fudido,
não consegue.
Que não tem competência e aí usa os Beatles pra se lançar, mas sendo que, na verdade, ele vai ganhar tudo que ele almejou, mas aí quando chega lá, ele vê que não é isso
não
que ele
era
quer.
Isso que
ele
queria.
Quer é aquela menina que tá ao lado dele e isso. Ele não tem... Nunca teve jogo de cintura pra chegar nela e falar assim, e aí, bora tomar uma, vamos
não, nem isso, né? Porque ela basicamente fala, pro cara e ele...
Não, quando ela fala pro cara, o cara já tá lá na cara do caralho.
Não. Ele, antes dele sair, lá na festa que eles iam se despedir, ela fala. E ele fica naquele, oh meu Deus. Aí depois, de novo, na hora que ele tá, quando ela tá indo, que ele tem que ir embora pro aeroporto e tal. Assim,
não, mas aí ele já tá famoso, que eu tô falando
não,
assim.
Mas sim,
ele
mas...
só pensou em ficar com ela depois que ele perdeu ela, porque ele tava na cara do caralho.
Quando ele perde ela, ele acabou de fechar o esquema de ir fazer o show de abertura do Ed Sheeran.
Sim.
E aí ela vira e vê as composições, entre aspas,
na parede.
E aí ela vê que na coluna do And I Love Her tem também os nomes Julia, que é outro nome da música.
Exatamente.
Dos Beatles,
uhum.
Tem Michelle. E aí ela fala assim, quando é que eu parei na coluna dos amigos e não na coluna do And I Love Her, né? Do amor. E aí é que ele percebe a merda que ele fez de nunca ter nem tentado nada com a menina.
Aí ela fala,
porque
naquele...
os ingleses não tem jogo de cintura.
Outra coisa, o filme ele é simples por conta dessa simplicidade do cara. E tanto que assim, ele é quase inocente. É um filme quase inocente, na verdade, assim. Porque a gente é tão malicioso, a gente vê o mundo de uma forma... Na verdade, esse é um mundo leve. Se você for parar pra pensar em muita coisa, é um mundo mais leve. Pelo menos ele mostra ali ser um mundo um pouco mais leve, porque a gente já leva pra aquele lado. A primeira coisa que eu pensei quando ele tá lá em... lá na Rússia e o cara fica parado ouvindo aquilo, eu falei assim, ih, caraca, será que esse cara aí vai virar o maluco que quer matar ele? Tipo, se repetir alguns pontos da história porque ele tá desencadeando isso. Aí depois, quando o pessoal fala, pô, os dois estão lá na coletiva, fala, pô, por que você não cantou Yellow Submarine? E não sei o quê.
Sim, aí ele...
E aí ele olha assim, caralho, eles vão me matar, eles vão não sei o quê.
Os caras vão me caguetar e
puta,
agora eu tô fudido. Parei,
eu me fudi pra caralho.
Porque ele já tava no pânico eu sou uma fraude.
Ah, é o complexo da fraude lá. Uhum. O cara tá com aquele negócio do... Como é que é o falso...
Síndrome do impostor.
Ele é tão bitolado, e a gente também, que fica, caraca, vai dar merda. Mas não, porque aquelas duas pessoas, elas só queriam poder saber que aquilo existiu, que vai continuar existindo pra elas, sacou? Então assim, é leve, é inocente, assim, é um carinho no coração. Eu brinquei quando acabou o filme, eu falei, caralho, esse filme é um carinho no coração, velho. Tipo, é muito gostoso, porque ele é leve, ele não é nada, não existe malícia ali. Até a própria personagem que é escrota, que é maliciosa, é engraçado.
É um alívio cômico.
É, exatamente, mas assim, ela fala escrachadamente, só, ó, dinheiro quase todo seu vai ser meu.
É, filho, faz
foda-se,
aí,
sacou?
Faz aí um disco novo, que eu tô precisando comprar mais umas 3 mansões em Malibu.
É, eu quero, não, em vez de eu ter uma mansão em Malibu, eu vou comprar a praia inteira.
Vou comprar a praia inteira, sacou? Que você é foda, vambora.
Então, isso é legal, assim, porque até a própria personagem, ela é muito verdadeira, naquele, sendo escrota do jeito que ela é, sacou?
É, o filme, ele tem os clichês básicos de filme de história de música, onde o cara consegue sucesso, aí depois ele não quer o sucesso, aí tem empresário inescrupuloso. Mas eu acho que o filme brilha nos momentos onde ele tenta principalmente mostrar como a indústria da música hoje é uma merda.
É verdade.
É uma bosta, é tudo fabricado.
Aquela hora da reunião.
A hora da reunião é incrível, cara.
Puta que pariu.
Aquilo ali é incrível, cara.
Aqueles lacradores lá, puta que pariu.
Porque hoje é tudo, é só imagem, né? A música, foda-se.
Oh, dude.
É.
Aí os dois, porra, dude, ele falou,
é,
cara,
não, vai ficar foda, porra.
Ele, cara, não.
Pô, sou Ed Sheeran, velho, porra. Hoje seria impossível lançar um disco feito Thriller. O disco inteiro tem o quê? Uma música que talvez fosse lado B, o resto é tudo hit. Se fosse hoje em dia, eles iam diluir isso aí em 5, 6, 8 discos, 8 álbuns, com um monte de música merda no meio. Pra quê? Pra vender 50 milhões de discos e etc.
É, começa que hoje a indústria da música não vende mais disco, né? Voltou a época do single, porque a época do single, o single era mais vendido lá nos anos 50, nos 20, anos 30, 40, 50.
Sim, que você comprava o disquinho.
E aí os Beatles mudaram o conceito, onde o álbum era mais importante, entendeu? Onde os caras faziam 5, 6 faixas que eram foda e tinha que finalizar a parada. Hoje a música, ela é um mero produto pra vender a imagem da pessoa. Hoje a imagem é muito mais importante e rende muito mais grana do que a própria música em si.
Tem ator que quase... ator maravilhoso, ator muito bom, que quase perdeu o papel porque não tem um X mil número de seguidores no Instagram. Que o casting hoje em dia é pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Não é só se você é bom pro papel, se você encaixa, se você tem um perfil, se tem um biotipo, se você
não,
tem...
Não, e o cara tem que ter um estilo, né? Você vê, a primeira coisa que a mulher, quando ela passa a ser a...
Vou te repaginar, porque é feio.
É, pois é. E aí chama um personal stylist.
Exatamente.
Lá.
Exatamente.
Né? Um estilista pessoal do cara. E aí o cara, é só isso que dá pra trabalhar?
É isso aqui que eu tenho? Esse porra, é não tem nada melhor, não?
É, não, é isso aí que a gente tem pra trabalhar.
Porque o cara é foda, tipo... hoje em dia é muito raro você ver um artista feio. Um cantor, lead man.
Então, tem que ser muito bom pra
não,
quebrar um pouco.
Às vezes não é nem só isso. O cara, ele pode até ser feio, mas ele tem que ter um estilo.
É,
entendeu?
O pessoal vai lá e põe umas roupas estranhas pro cara ser diferente.
Isso, pro cara ser diferentão.
A Lady Gaga brinca bastante com isso pra jogar lá. Cara, vocês estão comprando enlatado aqui, a prova que vocês estão comprando enlatado.
O cara fala assim, pô, a capa do disco vai ter o cara. E aí o nome do disco vai ser One Man Only, só um cara.
Só você.
Só o cara. E aí vira atrás aí todas as músicas, todas as letras por fulano de tal. E só isso. Aí todo mundo, caralho, que conceito foda, que diferente. Por quê? Porque hoje é tipo, fulano de tal, música, o nome da música, aí... Fulano de tal, featuring não sei quem, featuring não sei quem.
Aí, você vai ver, por exemplo, as músicas da Beyoncé, compositores, 40 caras.
É, exatamente.
Cara, 40 caras pra fazer uma música, velho.
Pois é. Uma música merda.
Merda ainda, porque assim, não são todas que são boas. Mas tem umas lá que tipo, a letra ainda é tipo assim, uma coisa repetida 30 vezes. Aí você fala, porra, precisou de 40 caras pra fazer isso aqui, velho. Um comitê.
Uma cena que eu gostei, que eu achei interessante. Na hora que ele tá lá naquele estúdio, do Magrelo lá.
O do trem.
Parte do trem.
Ah, parte do trem. Ah, legal. Muito bem montada, né?
Cara, muito bem feita.
Para, segura.
Espera, segura.
Porque a música, ela para. Dá aquela pausinha e depois volta.
A cena,
né?
É construída em cima da música mesmo. Isso é muito bom.
Foda. With a love like that, you know you should be glad.
Tem também uma série de tomadas muito boas, de transições muito boas, né? Ele bem montado e bem fotografado também.
Não, né? E assim, a própria busca dele pela história dos Beatles, sacou? Que...
É, ele, o cara nem era tão fã dos Beatles assim, né?
Ele conhecia porque, porra, são os Beatles. São os Beatles, o cara tocava em barzinho, todo mundo pede, sacou?
Todo mundo pede, lá é.
Aí às vezes o cara... Aquela cena que ele... Father, father... E ficava, era aí voltava,
Father,
aí
ele lembra, Father Mackenzie! Mackenzie! Puta Mackenzie, caralho!
E aí fica indo e vindo, é a muito cena, bom. É muito boa.
É muito bom.
Father, Father Mackenzie tá costurando as meias. Não, não tem meia, que meia? Não, a meia da mulher. A noiva tá costurando. Não, não tem, a meia do Mackenzie mesmo, aí volta.
Aí é legal que ele tem esse insight, ele fala assim, caralho, velho, eu tenho que ir pra Londres.
É.
Ela, não, você
não,
tem que
ir pra Liverpool.
É, Liverpool, verdade, verdade, é. Perdão. Mas por quê? Não sei o quê. Não, porque eu preciso de inspiração e tal, não sei o quê. Aí ele fica negociando o dia que ele vai voltar pro cara.
É, não, a mulher fala, não, porque sexta-feira você tem a reunião tal, tem que se apresentar no programa tal, e no sábado tem a reunião das reuniões de marketing.
Aí ele olha assim, ele, tá, beleza, vai e começa... Isso aqui, aí ele vai lembrando.
É, foda
porque
que ele vai
reconstruindo a história.
É, ali. Porque ele vai nos marcos e aí ele lembra das coisas, né? Ele vai no lugar lá onde tinha a lápide da Eleanor Rigby. E aí ele lembra da igreja, e aí ele vai na igreja.
Father Mackenzie.
E aí Father Mackenzie, Father Mackenzie, porra!
Essa cena é muito boa.
Tava escrevendo um sermão que ninguém vai ouvir! Que ninguém vai ouvir essa merda!
E ele fica feliz, porque assim, é aquele negócio de... Pum, é aquele negócio que você fica uma semana, que tu lembra... Ah, lembrei, porra!
Agora tem uma cena no trailer que eu fiquei... Quando, tem no filme, mas quando passou no trailer, eu fiquei puto. Eu falei, porque no filme mostra de outro jeito. Na hora que ele tá lá no...
No programa do Gordon. James Corden.
Sabe? Porra, os caras vão aparecer, sabe? Vão
sim.
Eu achei que ia levar pra esse ponto o filme. Só que não tem nada a ver, é um sonho.
Mas é o pesadelo dele.
É.
Mas é o que eu tava falando aqui. É porque o filme, ele apesar de tudo, ele tem uma inocência e uma pureza. Que a gente é malicioso, a gente pensa essas coisas. E ele, como ele tá inserido ainda no nosso mundo... A cabeça dele é do nosso mundo. Ele tem essa malícia também. Então, assim, caraca, algum momento esses caras vão aparecer.
Os caras vão aparecer dizendo que a música era deles.
Ou vai não sei o quê. Quando os fãs lá também. Que, pô, por que você não tocou não sei o quê? O Yellow Submarine. Aí ele fala: caraca, velho, o nego vai me descobrir agora que não sei o quê, que eu sou uma farsa. E não, ele disse: não, a gente só tá feliz. Porque
a gente queria te agradecer
porque
você lembrou a música também.
Porque a gente também lembra.
É.
Aí você fala: caraca.
Aí ele fala assim: inclusive a letra da música tal é. Merda, tá tudo errado.
Eu não lembrava.
Ele é o Zé, ele não lembrava,
tudo
não.
Fora de ordem essa porra.
Aí ele pega e fala assim: a mulher, dude?
É.
Sério?
Ele, foi porra do Ed Sheeran, caralho. Ele...
É. Bloody Ed Sheeran.
Não, e o amigo dele, assim, eu gostei desse filme exatamente por causa dessa construção dos personagens. O amigo dele falando assim, tem uma cena tão foda, ele falando, olha, não importa o que você faça, você me tornou um cara foda pra caramba, e eu tenho orgulho de ser seu amigo, de ser seu funcionário, de ser seu guarda-costas e tal, não sei o quê. E agora vai, arrebenta essa porra, desse
abre
morro,
a porta.
Abre a porta. Ei, caralho, errei a porta. Peraí, vamos achar. Esse filme, ele trabalha bem com as quebras de expectativa que a gente tem agora.
Mas esse personagem é um personagem que tem todo o filme escrito pelo Richard Curtis. Que, ó, no Notting Hill é aquele amigo que divide... É,
fica pelado lá.
Fica pelado.
É. Ele até sacaneia com o Atchiro, né, o negócio do rapper, né?
É, muito, porra, bom,
muito bom,
cara.
Muito bom, Samuel. Porra, valeu, cara. Não, tô de sacanagem.
Não, eu gosto muito, negros. Inclusive, da parte que você faz o rap. Sério, cara? Não, uma bosta,
velho. Caralho. Bosta, você não
deixa
sabe
isso pra gente. A
deixa
gente
isso,
quer negro.
Deixa
negra.
Isso pros negros.
Então. É, aí ele vai e manda um rap. Ele não sabe nem rimar a porra do negócio. Aí... porra. Aí o cara ainda... Bum. Ganhei.
É aquele amigo inconveniente.
Caraca,
né?
Velho. Todo mundo tem um babaca assim,
todo mundo tem um amigo maconheiro inconveniente, coruja.
Não, é só coruja.
Agora, pra mim, o filme, ele brilha na hora que ele, depois de se apresentar lá no terraço, que ele já tá mega star, chega os dois, né, e falam aquele negócio e tal, não sei o que, e entregam pra ele o papelzinho, e aí ele vai atrás.
Nossa, cara, arrepiei. Aí a minha frase, porque, aí, cara...
Caralho,
a gente teve muito trabalho pra... Eu tô arrepiando, realmente. A gente teve muito trabalho, mas acho que isso talvez te ajude.
Isso.
O cara vai em coisa... Puta que pariu, né? nego conseguiu cavucar e fazer uma maquiagem ali no maluco.
Você sabe quem é aquele cara?
Vocês sabem quem é o cara?
Eu não, sei, o cara não, do Full Monty, né? Velho.
Full Monty.
Ele é.
Nada a perder aquele...
Na hora... Ou tudo ou nada.
Ou tudo ou nada, foi mal. Ou tudo ou nada.
Eu falei, nada a perder. Eu falei, caralho, de Macedo pra lá.
Aleluia.
Glória.
Aleluia.
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 John Lennon
parecia Jesus Cristo, mas né?
Você pode ver porque você vê sério pra caralho. Once Upon a Time. Ele tá lá.
Ele foi um dos vilões do James Bond também.
É, Luiz Brosnan.
Foi. Ah, caralho. Agora eu lembrei.
Robert Carlyle.
Caralho.
Excelente mesmo.
Muito foda, velho.
Não, essa
a sensação de tá vendo o filho da puta do John Lennon. Incrível,
é.
Velho.
É, não, ficou muito bom. Ficou 78 muito, anos. Muito, muito bom.
É. Não, é muito
e você
foda.
Foi ali, como é que foi? Pô, mas você, como é que foi sua vida? Pô, uma pena que você não deu certo, né? Ele falou, cara, acabei de falar que eu vivi minha vida com a mulher que eu amava
isso.
E fiz tudo o que eu queria. E se isso não é ter sucesso, eu não sei o que é.
Exatamente.
Caralho, velho. Aqui arrepia pra caralho, né?
Essa parte é foda. Porra,
isso é curtir a vida com quem você ama.
Melhor, no final ele... Posso te dar um abraço?
Ele olha assim. Como é que
você
é o negócio?
Você é um
cara
estranho, né?
Você é um cara estranho, né?
Você precisa de ajuda psiquiátrica. Você
precisa de ajuda.
É. Não mais. Não mais.
É o tipo de coisa que o John Lennon falaria, né? Você precisa de
uns dois psiquiatras.
Você é meio dodói, né, irmão?
Why leave me standing here? Let me know.
E aí eu acho legal que é o que muda a cabeça dele, né? Que ele antes estava atormentado, daquele lance de tipo, pô, eu quero a fama, mas eu queria ter ficado lá com a mulher.
Eu queria fama, mas não tô feliz. Eu achei que isso ia fazer isso. Feliz e eu não tô feliz.
E ao mesmo tempo ele tá se sentindo culpado de, pô, eu tô usando, vou ganhar dinheiro em cima da música dos caras, que não é minha música e tal, não sei o quê.
Uhum.
Aí ele decide que, pô, ele vai entregar as músicas, jogar as músicas na internet pra ser do mundo e vai ficar com a menina que ele devia ter ficado desde sempre, né? Que é o que o John Lennon fala pra ele, pô, velho, eu tive sucesso, eu vivi a vida com a minha mulher, fui feliz e é isso que importa.
Não, né? E agora você já parou pra pensar, esquece toda a parte de linha do tempo, essas porra toda, quão desgraçado virou a vida do John Lennon, porque ele fala o nome de cada um ali, velho. O velho ficou, perdeu o sossego dele. Porque na hora que ele fala, essas músicas foram compostas, não foi eu que compus. Quem compôs elas foi, não sei...
Paul McCartney, John Lennon,
Ringo Starr...
Mas...
Aí olha assim, velho, você acha que o nego não ia atrás?
Mas é John Winston Lennon, talvez não achasse, ou então...
Mano,
enfim.
O nego ia atrás.
Mas o cara tava no cu do mundo, 78 anos...
E... Não, mas é aí que tá, velho. Você acha que o The Sun ia deixar isso quieto?
Nada.
Yeah, o The Sun tá querendo ver peitinho da princesa.
É... E ele mesmo ia dizer, eu não compus porra nenhuma dessas músicas, tudo mentira. Porque ele realmente não compôs. Foi outro John Lennon, numa outra linha temporal louca. É,
ele achou que era só um maluco falando.
É, exatamente. O cara...
Ih, tá doidão de droga, olha lá. Esses artistas é tudo assim, não, tudo doido.
E é legal que assim, quando ele fala pra todo mundo fica full puto com ele.
É.
Mas aí ele se declara pra mulher e fala, olha, eu tô liberando isso aqui, eu não quero ganhar nada em cima disso aqui, obrigado, foi mal, aí geral.
É, o público aí todo, a gente te ama!
Eu te amo!
A gente te ama do mesmo jeito! Vai lá, Mini Vanille!
Mini Vanille. É verdade.
O Richard Curtis fez uma cena muito parecida lá no Suplente Amor. Lembra lá que o cara chega pra mulher com as plaquinhas?
Sim.
Que
sim.
Ah, sim.
Na hora que ele tá depois do show, a Lily James chega, aí não fala nada, pede pra fazer silêncio e tudo. Vai fazer alguma coisa, só que aí o cara atrapalha, né?
Sim.
É muito parecido, porque no silêncio aquilo
a
ali,
a construção, né?
É, a construção. É muito parecido o jeito que ele escreveu ali, né?
E eu gosto muito como o filme encerra, porque ele volta a dar aula, a viver junto
feliz
com
assim.
eles arrumam...
A tocar música pra criancinha.
Isso, e ele tem dois filhos com ela, né? Cria família, e aí são as cenas dele... Dos dois felizes e Obladi Obladá, que é a música mais bobinha e mais feliz
e combina,
dos Beatles de todos os tempos.
Combina,
e tipo, é uma música infantil, é uma música pra cima.
E eu chorei nessa porra.
Encerra perfeitamente bem. E é isso, cara. A música dos Beatles é esse negócio, assim. E pra mim, a grande frase do filme é: que mundo triste seria um mundo sem os Beatles?
É.
Que é o que os caras que sabem o segredo dele falam assim, velho, continua porque o mundo sem os Beatles não é bom.
Exatamente.
Pra mim, a grande frase é, estou sentindo Harry Potter.
quando perde pro Voldemort. Quando tem ali, ó. Aí ele, é engraçado que ele para, pensa assim.
O Voldemort
é...
vai viver uma vida normal. É.
Aí ele para, olha assim, aí você fala, esse filho da puta vai fazer isso. Aí ele, não é ninguém, não. Que negócio eu aprendi. Eu aprendi que ele escreveu.
Não tem uma história de... Eu não sei se... Eu posso estar confundindo, mas tem a história do cara que compôs a música no táxi, né? Indo pra gravar...
Pro estúdio. É Evangélica.
Né? In the town where I was born lived a man
who sailed to sea and he told... Arthur. É bom, bom.
Um pouquinho longe, tá? Porque o seu tá sempre... Fala nisso.
Ah, tá. Obrigado.
Comunista. Essa foda de imitar o Bolsonaro, toda hora tem que imitar esse praga.
Tem que acabar isso aí, tá ok?
Isso foi o Gabin, né?
Ó, talvez role Sérgio Moro mais pra frente, hein?
Caralho,
o tá treinando,
velho. Tá no espelho, sabe?
Treinando, é isso aí, cara. Xaxé, boa, gostei.
Gostei.
É isso aí.
Aqui, achei. Vou falar com a minha conge. É.
Com a minha conge.
Com a minha conge. Olha só, os dois metão, por favor. Gente.
Metão depois, e metinho. Ontem eu assisti ontem pra gravar hoje ontem e lançar o programa amanhã ontem.
Nossa senhora.
Ou algo assim, ou algo parecido.
Caralho.
Help me, somebody. Yellow submarine.
Se a Lily Allen me olhasse com daquele jeito, eu ficava tocando na ponte até hoje.
Tocando na ponte. Lily James, fala. Peraí, fala o nome da direita, Lily James.
É, se a Lily James... ficasse me olhando daquele jeito, eu ficava tocando no pier até hoje.
Tocando no pier.
Tocando violão no pier até hoje.
Chora cavaco.
Me fudi que é o Brunão que vai editar.
Você pode falar de novo?
Se...
É porque ficou cortado, desculpa.
Fala aí, Frave!
Se a... Como é que é o nome dela? Lily James? Se a Lily James me olhasse daquele jeito, eu ficava tocando violão no cais até hoje.
Desculpa, Bertonzinho. Vai de novo.
Porra, eu fiz o meu melhor aqui, desculpa, pra desculpa, te atrapalhar, caralho.
É porque eu queria ver a letra da música aqui e aí ele te tocou. Desculpa. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. Eu acho massa que o Zitz foi trocando a frase dele.
Uhum.
Ele falou...
Tocando uma ponte,
pia e cais.
Chega mais um pouco, eu tocava muito pra ela lá em casa.
Quer gostar, mas não quer. Vocês dois, por favor. Ô, presidente, dá uma...
Para com essa aí!
É que eu...
Tive que responder. Ele tá maneiro, cara. Ele tá sabendo lidar com a situação ali.
Vagabundo!
Isso é a melhor coisa pra você fazer, cara. Você tá maneiro.
Vagabundo! Piranho! Safado!
Forte abraço aí.
Filho da puta.
Vai, meu. Continua.
Eu sei o que tá falando.
É, pois é.
É que você fica coreando nas conversas dos
outros. Eu quero que vocês parem de olhar no celular.
Porra.
Pelo menos uma vez na vida.
Mas é porque Eita. Tá.
Olha.
Depois você vê isso aí. Ah, mas você fala agora, eu não posso. Por favor, já, me deixa. Já.
Continua escrevendo, não me mostra.
Fala assim, conversa. Let it be.
I wanna hey, hold dude. Your hand.
Hey, dude.
I wanna hold your hand.
Tá vendo? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui sobre Beatles. Aí.
Vai, Brunão!
Posso demorar um pouquinho?
Vamos lá.
Vai, Brunão.
No verão faz 16 graus, com neblina. E.
O outro até suspirou. 16 graus. Falou 16 graus, o outro até gozou.
Desculpa, fui sincero.
E o Cavern existe até hoje. Inclusive, teve. Tem uns. Não sei.
Você já foi lá, Zé?
Não. Eu nunca fui pra Liverpool porque eu tenho um grande motivo. Eu sempre fui muito mais fã do Queen do que dos Beatles.
O que ele tá fazendo aqui?
Me pergunto mesmo.
Entendeu?
Você eu sabe caralho, que pô. Sem os Beatles o
não
Queen
existe,
do Queen
não existe. Lógico que né? não existe. Mas é a questão de eu fui apresentado os Beatles muito mais tarde, entendeu? Então eu já...
Tudo bem, Bicuzitos. A gente perdoa.
Ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. Yesterday.
Assim. Caraca, tu ligou a minha Siri também.
Ih, caralho.
Sinistro agora, hein?
Só porque eu falei Yesterday, Siri. E ficou travada aqui. Ela
tá tentando entender o meu tez aí.
Eu vou continuar essa porra, porque eu tenho um colega.
Ele pode ter musiquinha?
Vai.
Eu tenho um colega da época de lá, que até hoje o cara é... Até, não sei, eu acho que já deve ser transado. Mas até hoje o cara era, velho, totalmente travado, velho. Travado. A gente saía pra ir pros happy hour e tal, não sei o quê, e o bicho só tomava suco de laranja, não tomava cerveja, não tomava nada. Eu falava assim, põe a dose de vodka aí nesse whisky, nesse suco de laranja, que eu vou fazer ele conversar com as meninas. E botava o cara pra conversar, velho. Tudo travado. Teve um outro doido lá que foi, viajou pra porra do Japão pra japonesa catar o toco nele, catar ele, agora ele casou com a japonesa.
Cameron.
As mulheres! Boa parte das mulheres da Inglaterra. Por que, que você acha que a galera vai pra Ibiza? Por que a galera vai pra Grécia fazer festa e pra Espanha e o caramba 4? Pra atrasar, velho, porque os ingleses não comem.
Canadense também não. Só fala muito isso.
É, canadense também tem um esquema bruto, as mulheres pulam em cima mesmo.
É, porque senão
sabe
o cara
aquele
não sai.
Negócio se você tá saindo do banheiro?
É mais fácil o urso comer a mulher.
A mulher tá
um cara.
Saindo do banheiro, tem uns caras lá, e aí gata, tá, não sei o quê. Inverte. É o Canadá. Você sai do banheiro e as meninas estão assim, e aí gata, bora. Bora ali. Gastar umas 2 horas.
Tá vendo? E a gente ralou a vida inteira aqui, meu.
Na minha casa tem piscina, vem Canadá.
Ó. Oh.
Eu percebi, parabéns.
Xaxá em inglês. Xaxá em inglês.
Eu acho que. Parabéns, cara. Foi sutil.
Xaxá em inglês.
Queremos agradecer aos nossos patrões
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Paula da Silva Pereira,
Andréia Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Cabeça,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Cacheta,
Daniel Globati Sikorski,
Daniele Dizia Caniaque Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista.
Diego Francisco de Paula.
Diego Martins de Oliveira.
Diego Morodio.
Éder Cardoso Santana.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior.
Edson de Almeida.
Eduardo da Silva Bandeira.
Eduardo Ramos.
Eduardo Roberto Melchioreto.
Eudes Underline.
Eliezer Souza.
Emílio Mansur.
Ezequiel Ferreira.
Fábio Figueiredo.
Fábio Tartaruga.
Fabrício Martins Cruzeiro.
Felipe Bezerra.
Felipe Fiorito Mancini.
Fernanda Abreu Contígio.
Flor dos Simões.
Gabriel.
Gilmar Lima de Souza.
Guilherme Bandeira Santiago.
Guilherme Frediani.
Gustavo Oliveira Cardoso.
Lutemberg Lima dos Santos.
Elder Malt.
Henrique Amarino Foca.
Henrique Pinheiro.
Henrique Soares Silva.
Igor Daniel Cortes Gomes.
Eudebrando Cortanese.
Jaqueline Oliveira.
Jefferson Cordeiro.
Joel Elias.
Joyce Oliveira Castro.
Jonabe Teixeira.
Jonathan Moreira Souza Silva.
Josair E.G. Júnior.
José Armando Bizarria Gomide.
Lauro.
Leonardo Formade.
Lobo.
Lucas.
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho.
Luiz Gustavo Garbosa Turci.
Luiz Libarino.
Márcio Machado Matos.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
Matheus Santos.
Michael Sebastião Rabelo Argoso.
Moisés Almeida.
Nicolas de Oliveira.
Pablo Gomes.
Paulo Amorim.
Peter Land.
Rafael da Silveira Antunes.
Rafael de Queiroz Pereira.
Railone Oliveira.
Regis Silva.
Renato Araújo.
Renato Siqueira.
Ricardo André.
Ricardo Malen.
Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Tomoyose.
Rogério Pereira Galiani.
Sérgio da Costa Almeida.
Sérgio Isaac Júnior. O Gal Kezak.
Tiago M.C. Zimbra.
Tiago Teixeira.
Valdir Fumeni Júnior.
Vinícius Zomparelli.
Vitor Dutra Freire.
Wanderson Teixeira Barbosa.
E William Spender.
E queridos patrões, lembre-se, como já dizia os Beatles, a Unidos logo. Quem sabe que é Beatles?
Não.
Ainda bem que os nossos patrões do Equipe sabem.
Isso é muito.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.